Aqui a gente trabalha com fatos.
Sem censura, sem frescura e sem mimimi.
Tá no ar, Holofote.
Holofote. Holofote.
Muito bem, o seu encontro marcado toda quarta-feira aqui no FM de Holofote. A gente te mantém informado, eu te convido já de cara, acessa aí, ó. Vai nas redes sociais do Holofote, você que de repente não conhece o programa, Dedé Galvão, Léo Dias, Monique Arruda, você bota aí canal Holofote no Instagram. São mais de 14 mil seguidores, você entra lá, segue esse Instagram. Lá a gente dá todas as notícias das celebridades, notícias políticas, tudo que tá bombando a gente noticia no canal Holofote. No YouTube, você bota lá Holofote, que você também vai ter acesso a esses vídeos, as íntegras do programa que acontece aqui. E também tem os cortes aqui do canal, do nosso programa, que a gente coloca lá no canal da FM O Dia, no YouTube, arroba Rádio FM O Dia, arroba FM O Dia no Instagram e Rádio FM O Dia lá no YouTube. Então dá teu jeito, caça a gente aí nas redes sociais, que tem muito conteúdo bacana, é audiovisual, então a gente tem muita parada de vídeo com os nossos convidados, você pode acompanhar tudo isso lá no nosso YouTube. Beleza? Hoje o programa promete, daqui a pouco o Léo Dias está aqui comigo pra gente abordar os assuntos que estão bombando e vamos ter também Gabriel Monteiro. Cara, Gabriel Monteiro dispensa comentários, é polêmico, vai vir aqui pessoalmente pra gente bater um papo, falar tudo o que tá acontecendo sobre as operações policiais, enfim, ele tem bagagem, tá bombado no YouTube, é vereador da cidade, a gente vai bater um papo com ele porque ele além de tudo é uma personalidade que a gente quer ouvir a opinião dele sobre vários assuntos. Eu vou chamar o cara que fede a audiência, exala a audiência. Tira onda, é o número um, eu sempre digo isso, é a tendência das notícias de celebridades. Léo Dias, cadê você? Tudo bem?
Saudades do meu Rio de Janeiro, saudades da confusão, da falta de ordem, da desordem total no Rio de Janeiro.
Saudades da desordem urbana do Rio de Janeiro.
Caos urbano. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha que trabalha no SBT Rio. Ai. Eu falei, e o Rio continua violento? Ela, claro, a gente já se acostumou com isso.
Ô, Léo, aquele apanhado geral, antes de a gente trazer a nossa convidada.
Eu só peço para que você não me deixe em nenhuma situação constrangedora.
Não, tá? Nenhuma. Vamos já abordar rápido o Nego do Borel, que eu torci muito para ele na Fazenda. Eu torci muito e não adiantou minha torcida. Assim, você vê que não vale você só jogar energia positiva torcendo. Às vezes a pessoa erra, independente da torcida, da força. Eu fiz fã-clube.
Ninguém nunca imaginou que o Nego poderia ser expulso da Fazenda.
E eu subi hashtag, fica Nego.
A câmera tá difícil.
Não, tá ótimo. Tá perfeito, tá bom aí. Tá perfeito, perfeito. Eu subi a hashtag Fica Nego, mas não deu certo. Enfim.
Ele ficou na votação da quinta-feira passada, graças a você, né, Dedé?
É,
subiu várias disseram que você não foi malhar no dia, só porque você ficou votando lá no R7.
Tá maluco? Eu contratei um call center. É que eu não vou. Agora eu posso divulgar. Entendeu? Tipo. Contratei o call center, mas não deu pra manter depois ele, porque daí... Mas vem cá, Léo, o que você achou da atitude, de uma forma geral, da Record? Rapidamente, o que você acha? Erraram na maneira que conduziram? O que você sentiu disso?
Não. Eu acho que, na verdade... Eu acho que se fosse outra pessoa, não teria sido expulso.
Entendi.
Mas como é o Nego do Borel, e todo mundo já tem muito... Mas aí, o Nego foi injustiçado. Não foi injustiçado. A questão é a seguinte: se eu sei que eu tenho uma má fama em relação a determinado assunto,
concordo.
Em relação ao
certo posto, concordo.
E se comportar como um frei beneditino descalço.
Sim.
Se você tá num programa pra limpar a tua imagem, você tem que entrar como dado aberto.
Concordo, Léo. Perfeito, eu concordo. Não
vai
entrar. Claro.
E vai levar uma camisinha pra baixo.
É, concordo.
Vai ficar se brigando com uma mulher bêbada. Não vai.
Sim.
Entendeu? Sim. Léo Dias vai entrar porque ele quer parar com a fama de louco. Aí eu vou lá, eu fico bêbado na festa. Não pode. Não pode, amor. Entendeu? Não pode. Se eu quero limpar minha fama de louco,
concordo.
Eu não vou ficar louco na festa. Você
sim, tá entendendo? Concordo.
Aqueles 3 meses, como assim? Eu vou... Claro que viver um personagem 24 horas por dia é
sim.
Difícil, mas ninguém tá pedindo pra viver.
Eu concordo,
Na festa, no momento tá todo mundo bêbado. Então assim, naquele dia que tem festa, eu tenho que falar assim, não. Esse dia...
Concordo.
Eu vou me
concentrar. Concordo. Perfeito.
Importante. Todo mundo faz muita besteira.
É.
Então, eu não vou beber... Eu não vou me esfregar em nenhuma mulher bêbada.
Eu vou dar um exemplo pra mim, que você sabe. Eu sou uma pessoa insuportável. Aí eu vou pro reality. Eu vou tirar 3 meses da minha vida, eu não vou ser marmiteiro, eu não vou querer treinar. Eu vou botar na minha cabeça o seguinte: não serei insuportável durante 3 meses. É um ato ali de você ficar, né, Léo? Se exercitando mentalmente durante 3 meses. Porque o objetivo é esse, né?
Se você está disposto a limpar a sua imagem...
Sim, concordo.
Se esse é o objetivo, né?
Aham, uhum, sim.
Vamos falar francamente ali, o cachê da fazenda não ia mudar a vida do negócio.
Concordo. Concordo.
E o prêmio dele, se ele fosse até um pouquinho mais do que isso ele já foi, já estaria
beleza. Ótimo. Não foi para lançar música...
Já não ter passado a primeira roça, já foi ótimo para ele.
Sim, concordo.
Ah, não, mas assim...
É insistir no erro.
Ele voltou. A própria volta dele pra casa, não sei se você viu.
Vi.
Depois de ele ter passado.
Prepotente. E aí eu fico. Fica eu aqui fora com o hashtag fica nego, eu não consigo te defender, nego. Eu quero defender. Eu quero gostar, mas não dá. Você faz de tudo contra. Eu fico aqui te defendendo na rádio. E as pessoas ficam assim, Dedé, você é louco. Eu, não, mas eu defendo, eu boto a hashtag a Monique Arruda fala mal, eu vou contra a Monique Arruda, porque a Monique Arruda fala, o nego é prepotente, e aí eu fico vendido.
Vamos entender o seguinte, o grande problema do Nego do Borel era a relação com mulheres.
Sim.
É o grande problema do Nego do Borel, né? Uhum. É a grande questão dele aqui fora.
É.
Então, principalmente nesse assunto, em relação à mulher,
sim,
ele poderia, com um bom coach dele... Aliás, só pra você saber, o Dinho falou comigo muito antes, né, de entrar.
Sim.
Nós conversamos bastante, eu passei algumas instruções pra ele que eu acho que são importantes, sabe?
Sim.
A principal que eu passei pra ele foi a seguinte: defenda as mulheres.
Sim.
Ah, mas por quê? Mas eu não tenho nenhum passado. Não é questão de passado. A questão é... Quem vota é mulher.
Sim.
Quem assiste é, sim, mulher. Você tem que ser o defensor de mulheres.
Sim.
Entendeu?
Sim, perfeito.
Verdade. É esse comportamento dele. Enquanto os outros, não sei se você está acompanhando, enquanto os outros homens têm falas machistas,
uhum,
falas questionadoras,
sim,
a expulsão do Nego Borel.
Uhum.
Porque é o seguinte, a questão é, ela estava bêbada.
Uhum.
Ela estava bêbada. Ah, mas ela disse no confessionário que não teve nada. Não, amor. Ela não estava em condições de responder absolutamente nada. Ela não estava neste mundo.
Sim.
Então, qualquer coisa que fizesse em relação a ela, ela não tem condição de responder por si. Quem tem que responder são outras pessoas que observaram aquela cena.
Sim.
Entendeu?
Sim.
A pessoa está desacordada, amor. Uhum. Como é que uma pessoa desacordada pode relembrar de alguma coisa? Você está entendendo? Então, assim... Sim. Ah, mas ela... Não. São pessoas... É igual criança. É igual você bulinar uma criança. Então, assim, até você entender... A criança não vai entender.
Entendi.
A criança não é hábil, às vezes, de dizer se ela foi abusada ou não.
Perfeito.
Entendeu?
Perfeito.
É muito delicado.
Muito.
Porque ela não sabe o que... Abuso, né?
É, e já que é, só pra finalizar, já que é delicada, não faz, fica longe. É uma festa, gente.
Exatamente.
Não vai disputar isso.
Se fosse outra pessoa,
sim,
eu acho que não teria sido expulsa. Mas como foi o Nego do Borel,
perfeito,
tinha que ser expulso, porque o patrocinador pressionou a Record.
Sim.
E quando envolve dinheiro, meu amor, quando envolve dinheiro, não tem o que discutir.
É.
Tem que falar o que... Quem paga é quem manda.
Perfeito.
Você nunca disse.
Perfeito, Léo. Agora, teve também o lance da Luísa Sonza, já tá com o namorado, parece, né? Já virou trending topic? Tá sabendo, já?
Não, não sabia, não.
Já virou trending topic aqui, já me mandaram, trocou o Vitão por um... Eu tenho aqui a notícia. E tem também o lance do Safadão, que teve o lance da vacina, né, Léo? Que parada também do Safadão, hein? Eu não sabia que nego... Indiciamento? Vai... O que que se sucede? O cara é indiciado e aí é processado?
Ele, Tiane, a mulher dele e mais 5 pessoas. É, mas é um processo administrativo. Na verdade, ele não vai acontecer nada com ele, mas vai acontecer com um funcionário público que vacinou ele. Ele sabe disso e ele comentou até comigo.
Que doideira, né, cara?
Ele falou assim... Vou me pronunciar publicamente, porque infelizmente vai acontecer algum... Ele me ligou pra explicar, que ele falou, cara, eu fui lá, era, mas assim, não tinha, não era, em Fortaleza não tem xepa de vacina.
Sim.
Xepa é aquela vacina que vai sobrar.
Sim.
E vão ter que jogar fora, porque sim, vai estragar, né?
Sim, sim.
Então, assim, mas mesmo assim, mesmo ele tendo ido no meio-dia, o cara ofereceu. Pô, Salvador, não quer vacinar a tua mulher, não? Tá quase na idade dela? E tava quase na idade dela. Assim, sim, não vai acontecer nada pra ele. Mas é chato, sabe? É chato, tudo é chato. Agora, é a tal coisa, é igual a questão do Nego do Borel. Se você já teve algum escândalo público, meu amor, tem que se comportar como um frei beneditino descalço. Com as freiras cegas virgens de Olinda, do Mosteiro de Olinda.
Ô, Léo, é isso. Deixa eu trazer pra você essa pergunta. Te conhecendo e vendo a velocidade que você tá mediaticamente, e eu te conheço há muito tempo, você tá mais pensativo em tudo quanto à sua vida, vendo esses casos? Porque hoje você é uma pessoa muito midiática. Dando esses conselhos, você também tá assim? Porque eu fui com você no shopping. Você hoje não passa desapercebido mais de jeito nenhum. Você sabe disso. Não tem que você ficar falando. Eu que ando com você, eu posso dizer. Você tá nesse mesmo patamar midiático. Porque você não é mais só o cara que dá a notícia. Você pode virar a notícia. Você também tá nessa linha de virar freio? Você tá o tempo todo se policiando? Liga uma chavezinha na tua cabeça ou você continua anti-cancelamento? Foda-se.
Não tô mais porra louca. E hoje eu penso duas vezes. As pessoas me ligam pra pedir opinião. Eu falo assim, a repórter... Falei, amor, não me mete nisso não, pai. É. Por favor, não me mete nisso. E assim... Nessa última semana, por causa da entrevista que eu fiz com a Lívia Andrade, eu voltei a ser atacado.
Sim, tal, sim.
Atacado nas redes sociais. E assim, é uma coisa que eu não era atacado desde o episódio da Anitta.
Cara, muito tempo desde mesmo. É verdade.
Eu tinha até esquecido como é ser atacado.
Sabe? Isso, isso. Então, assim, é verdade.
É uma sensação ruim, mas graças a Deus eu já fui muito atacado na vida, né?
Uhum.
Porque senão eu ia cortar.
Uhum.
Mas eu hoje em dia eu tenho a maturidade de simplesmente não responder.
Sim, sim.
Eu não respondo. Eu não respondo. Aliás, eu aprendi isso com um amigo chamado Guilherme Barros, que você também conhece.
Encontrei ele hoje e te mandou um abraço. Coincidência. Encontrei ele andando no Olegário, cara. Eu tive uma reunião.
Ele tá morando na Barra,
é verdade. É, a gente e boa, aí, assim, né?
Aí ele falou o seguinte: você vai brigar, meu amor? Briga alguém, com alguém do teu tamanho.
Isso, aham. Uh-huh,
não briga com ninguém menor, não.
Uh-huh.
Porque se você brigar com alguém menor, você vai dar holofote pra ela.
Aham. Uh-huh. E isso. Se tu perder, então, a briga fica pior ainda, né? Brigar com alguém menor e perder.
Porque vitória pra ela, pra pessoa que tem menos seguidores.
É só você, competir tal, com você. É só estaria.
É. Vamos brigar com gente grande, né? Vamos, sim, brigar de igual pra igual.
Sim.
Não vamos brigar, não vamos olhar pra baixo. Então, assim, quer falar de mim, amor? Pode falar de mim. Fala. Agora, tem a questão judicial, que agora eu tenho uma equipe, então assim, é isso. Então eu tô aprendendo a me calar, sabe, Dedé?
Sim, sim.
Eu tô aprendendo a me calar. E aí, quando a gente se cala, a gente se torna superior.
Ô, Léo, existe um ditado que diz o seguinte: o silêncio também comunica, entendeu? Então, tá lá.
Sim.
Perfeito. Sim. Olha só, falando em comunicação, a gente vai trazer hoje a Bruna Cupolillo, né? Ela é advogada em Direito Digital, pesquisadora do Observatório Legislativo e jurisprudencial da Comissão de Direito Privado e Novas Tecnologias do Conselho Federal da OAB. Por quê? Porque o assunto que tá vindo à tona são os cancelamentos de conta no Instagram. Eu quero bater nesse assunto, eu quero conversar. Léo Dias está fazendo uma matéria sobre esse assunto, já fez hoje. Bruna, seja bem-vinda aqui ao Holofote da FM Dia. Fica à vontade. Tá em casa, Bruna.
Olá, doutora. Tudo bem? Olá,
boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. E, por favor, me chamem de Bruna.
Ô, Bruna!
Ah, não pode chamar de doutora?
Como você preferir. Mas pode
ser. Eu acho importante.
Doutora vai trazer mais credibilidade para o que você vai falar sobre não, o assunto.
Credibilidade é só para recompensá-la por anos de estudo e para valorizar sempre o estudo, né?
Boa, Léo, boa.
Tá ótimo, agradeço.
Ô, Bruna, o Léo vai puxar o assunto principal que tá na coluna dele.
Então, não sei se a senhora viu, um dos últimos fenômenos da internet, por incrível que pareça e por incrível que possa parecer, é uma advogada, a Deolane, doutora Deolane, que é viúva do MC Kevin.
Sim.
Ela se tornou o maior fenômeno ela perdeu a conta. Inicialmente acharam que era por conta da OAB, mas não foi, parece que não tem nada em relação à OAB, porque a OAB pediu e pede sempre para seus advogados, para seus membros, não ostentarem em redes sociais, ao contrário do que ela faz quase que diariamente. Mas a Deolane perdeu a conta, na verdade, pelas expressões. É bom a gente entender o seguinte: o Instagram sempre reprimiu e tem um código de ética muito rígido, agora cada vez mais rígido, em que ela restringe várias coisas, principalmente, e é uma questão que a gente precisa frisar bastante, que é o ódio, né? A expressão de ódio. Tudo que remeter ao ódio. Então, Dedé, parece brincadeira, mas não é. As palavras como viadinho.
Sim.
Ah, brincadeiras sexuais.
Gordofobia.
Homofobia, xenofobia, qualquer discurso de ataques. Qualquer discurso de ataque. Palavrões, mamilos, partes íntimas quase que descobertas, fotos muito sensuais. Então, assim, avisa tua amiga. Ah, e outra coisa, sorteio, meu amor. Sorteios têm que ser regulamentados pela Loteria Federal. E não faça sorteio em PIX. Não faça sorteio de dinheiro. Não pode nenhum tipo de sorteio envolvendo dinheiro.
Deixa eu deixar anotado aqui para Kelly Jorge, a mãe de mãe, ela saber dessas instruções. Peraí, também para não
perder. Então, dinheiro e faça um PIX. Não rola.
Kelly Jorge, nem isso, doutora. Não vai ter sorteio.
Eu
quero falar sobre isso.
Eu acho que a questão... Eu vou começar pela última parte que você falou. A questão dos sorteios deve estar sendo regulamentada agora por causa dos golpes virtuais, né? Que cresceram bastante. Eu acredito que seja por isso, porque eu não vejo, né, uma razão para fazer bloqueio de sorteio, né? Privar contas que fazem sorteios. E outra coisa também que eu acho importante a gente falar aqui é o que configura o discurso de ódio, né? Quem julga isso? Quem está por trás do Instagram julgando que o que você fala caracteriza uma ofensa, um discurso de ódio ou não, certo?
Uhum.
Então eu acho que... Eu tenho até um cliente, o Rica Perrone, ele inclusive tem problemas, né, com o Instagram por causa disso, que o tempo todo ele é derrubado por supostos discursos de ódio. Mas se você for analisar, né, o teor de algumas postagens que ele faz, pô, ele está falando ali que contra determinado partido ele vota num candidato e aquilo ali é derrubado porque ele cometeu um discurso de ódio. Então,
na verdade, doutora,
analisa essa parte.
A senhora não acha que, na verdade, o discurso pode ser e deve ser analisado se é considerado ódio ou não, se alguém se sentiu ofendido. Se alguém se sentiu ofendido, pode ir lá reclamar e o Instagram analisa. Como a rede é uma rede particular, que o Instagram pertence ao Facebook, o Facebook tem suas próprias regras. Então, assim, muitas vezes as pessoas questionam: ah, mas isso tem nada demais. Amor, mas a casa é do Facebook.
Sim.
Então vai reclamar no Facebook. É igual assim, na minha emissora, quem manda sou eu. Quem vai entrar e quem não vai entrar na minha emissora sou eu. Você tá entendendo?
Sim.
É um veículo que pertence a uma empresa privada.
Ô, Léo, só pegando o gancho, você não acha? Eu vou dar um exemplo aqui banal. Tivemos um problema aí sobre a transparência das urnas eletrônicas. O TSE foi lá e fez uma propaganda comercial mostrando como funciona para tentar trazer transparência. Você não acha que com a popularização das redes sociais chegou o momento do Instagram e do Facebook fazer um vídeo institucional para dar uma diretriz para a gente, uma coisa explicativa, contratar até um artista para mostrar? Porque olha só, você não sabe qual é o passo a passo de você perder a conta. É muito aleatório. Se eu entrar no teu Instagram agora... Não.
As regras estão expostas e as pessoas podem saber sim as regras. Eu te passo até um link com todas as regras e as normas
do
Instagram.
Por exemplo, como que é o julgamento? Eu vou aqui, ó, Léo Dias, eu vou clicar no Léo Dias. Enfim, entrei aqui no Léo Dias,
O julgamento é feito a partir de denúncias.
Isso, exato. O
julgamento é feito. Só não espalha isso, porque senão podem ir lá denunciar minha conta.
Não. Mentira. Mas assim, vou lá. O Léo, eu vou entrar aqui, tô aqui no Instagram do Léo. Eu vou clicar aqui na matéria que o Léo, vamos lá, promessa, ó. Zé Neto vai até a Aparecida do Norte montado em burro. Eu achei ofensivo ele montar num burro. Eu não gosto que montem burro. Burros não podem ser montados. Eu vou vir aqui na postagem do Léo, eu posso botar denunciar. Aí vamos supor, Léo...
Não, uma coisa. Aí você vai denunciar no Instagram do Zé Neto, amor.
Tá.
Porque eu não andei em cima de burro, não andei em cima de um animal.
Mas eu tô cismado aqui. Aí eu fiz uma denúncia. E nisso eu juntei, Léo, no meu grupo de WhatsApp, 1000 pessoas pra denunciar. Você acha que o Instagram já não tem um sistema automático que já dá um ali não, no automático? Não. Vai ter julgamento de humano por trás disso? Não é um boot?
Vai ter um julgamento humano.
Entendi.
Vai ter um julgamento humano. Agora, que existe uma linha política no Instagram, isso existe.
Sim.
Então é o seguinte, doutora, corrija-me se eu estiver errado. Eu posso não concordar. Eu posso concordar. Mas sabendo que existem regras ali, eu tenho que as cumprir. Porque não adianta choramingar. Desculpa, só não acho que, que é por aí?
Mais ou menos. Eu acho que as regras têm que ser seguidas. Mas eu acho que as regras do Instagram não podem estar acima das leis brasileiras, tampouco da Constituição. E eu acho que ninguém pode ser removido de uma rede social sem uma oportunidade de defesa. Então, se aquela pessoa está sendo constantemente denunciada, né, por uma violação a alguma diretriz da comunidade, aquilo tem que ser averiguado, né? Eu achava que era de forma robotizada totalmente. Acredito que no primeiro momento seja. Depois eles devem colocar algum funcionário para acabar com aquela conta. Eu acho que tem muita denúncia aqui, vamos acabar com a conta dessa pessoa.
Sim, sim.
Mas eu acho que antes disso, tinham que chegar para essa pessoa e falar, olha, você está constantemente sendo denunciada por violação à questão do discurso de ódio.
Uma coisa específica, porque a pessoa recebe a notificação, Léo, ou a pessoa ela toma um choque, acorda de manhã e está sem o Instagram?
Eu acho que tem que ser algo específico, sim.
É minha então, casa, minhas regras. Sim. Minha casa, minhas regras. Eu acho que doutora...
Por aí. Não acho.
Sabe por quê, doutora? É o seguinte, a gente tem que entender, a gente precisa entender que o Instagram é uma empresa americana, né? Que o americano é muito mais restritivo que nós. Então, assim...
Mas foi isso que
o que pra nós parece uma besteira... Hã?
Mas foi isso que eu falei. Se ele quer que as redes sociais dele funcionem no Brasil, ele tem que seguir as regras do Brasil. Ele não pode estar acima da Constituição.
E a questão, por exemplo,
garante contraditória e ampla defesa. Então, antes dele, que ele pode excluir quem ele quiser, mas dá oportunidade para a pessoa se defender, se justificar, para ver se ela tem razão ou não.
Porque às vezes pode ter um erro, Léo. O Instagram já errou, Léo? Pode haver um erro do Instagram? Já teve casos?
Quando ele erra, ele pede desculpas. Ele manda mensagem.
Mas vem cá, qual o fato famoso, midiático, que ele errou? Porque teve casos que a pessoa perdeu conta. Antônia Fontinelli perdeu e conseguiu recuperar. Como é que é esse trâmite de recuperar? Ele devolve contra a vontade dele ou judicialmente?
Perguntinha. Só antes da doutora falar. Você acha que a Antônia Fontinelli em alguma vez na vida fez algum tipo de discurso de ódio, Dedê?
Não, de maneira nenhuma.
Claro que não!
Ela...
Aí é puro amor.
Não, ela é polêmica, ela vai pro fight, entendeu? Aí...
Não, ele fez discurso de ódio, para, que a gente sabe que a Antônia já fez discurso de ódio.
Mas isso é óbvio. Mas você acha que é com maldade, Léo? É proposital ou soa, entende?
Mas pode ser com maldade, não é com maldade. O problema é que ela já atacou muita gente, sabe?
Sim, sim.
Ela já ameaçou muita gente. Ela já usou palavras muitas vezes inadequadas.
Ô, Léo, como é que foi o trâmite que ela perdeu o Instagram e ela voltou? Como é que foi aquela logística? Eu não entendi até hoje, eu não perguntei pra ela. Ela perdeu a conta e conseguiu recuperar, não foi?
A Antônia, assim, eu amo a Antônia, você sabe disso.
Nós amamos.
Até porque eu sou muito leal às pessoas com quem... que já me estenderam a mão em alguma vez na vida, sim. Mas... é difícil a gente descobrir por qual motivo a Estela Antônia perdeu o Instagram, porque motivo é o que não falta.
Sim, nessas diretrizes. Mas como é que ela recuperou? A recuperação que eu não entendo como se faz, Léo. É isso que eu não entendo. O Instagram meio que assume o erro?
Formal ao Instagram.
E aí ele devolvendo a conta, ele tá meio que assumindo um erro dele, de ter tirado a sua conta, ou tá aceitando o pedido de desculpa, de repente?
Não, eu acho que assim, muitas vezes as pessoas, por exemplo, o Gloss uma vez perdeu a conta.
Eu lembro, a gente trabalhava junto.
Por postar fotos sem o devido crédito e sem pagar os direitos da pessoa.
Sim.
O que ele tem que fazer? As empresas foram lá, cobraram. Epa, Instagram, essa pessoa aqui tá postando minhas fotos aqui e não, nunca me pagou nada.
Uhum.
O Gloss tem que ir lá acertar as dívidas que tem com o cara, com os fotógrafos, com as agências de fotos. Então, assim, você sabe que não pode sorteio de dinheiro. Então, assim, você nunca mais apague suas fotos com dinheiro e nunca mais volte a fazer sorteio envolvendo dinheiro. Ok. Agora, se você voltar... A Deolane falou. A Deolane agora há pouco falou. A mãe tá on, a mãe voltou. Esquece. Mas não posso falar mais palavrão.
Entendi.
Ah! Entendeu? Agora ela já está instruída aqui. Não pode mais falar palavrão.
Mas ela, a conta dela foi derrubada porque ela estava se excedendo nos termos.
Ela se excede muito. Exatamente. Um dos motivos foram expressões, doutora. Expressões de ódio. Que é considerado ódio. Por que é considerado ódio? Porque alguém se sentiu ofendido. Alguém se sentiu ofendido, fez uma denúncia contra a conta dela, o Instagram foi lá, analisou e falou assim, realmente,
entendi.
É um discurso de ódio. Isso
mas
é um ataque.
Aqui, esse critério é muito subjetivo, porque o que pode ser um discurso de ódio para você, né? O que ela pode falar, que pode soar como discurso de ódio para vocês,
concordo.
Pode não ser para mim, pode não ser para um terceiro.
Concordo, então, doutor. Mas aí a gente tem a questão, da mesma maneira como na justiça, tudo a gente depende da interpretação de um juiz, né? A gente depende da interpretação do juiz quando chega ali no tribunal. A interpretação é do juiz do Instagram.
Sim, sim.
Infelizmente, a gente tá ali naquela área. Então, assim, quer fazer o discurso de ódio? Quer postar foto pelada? Quer postar o nudizão?
Sim.
Vai pro Twitter. No Twitter tudo é permitido.
Entendi.
No Twitter, pornografia é permitida. Então, vamos lá, vamos partir pro Twitter.
Entendi.
É isso que eu acho.
Eu entendi o que você tá falando, né, Léo? Você tá alegando o seguinte: já que a galera tá indignada, é os incomodados que se mudem, teoricamente. É tipo isso, né?
É verdade, o que não falta hoje em dia é rede social. Agora, a questão é, o Instagram, a gente vai entender o Instagram. Por que que o Instagram cresceu? Porque não tem pornografia, porque eles são restritivos. Porque se começar a ter um bando de gente postando foto, marcando tudo, com mamilo à mostra, aí vai virar uma putaria, meu amor. Porque aí vai virar OnlyFans no Instagram, entendeu?
Entendi, mas, ô Léo, mas ainda tem muita coisa, tem muito critério nebuloso no Instagram, o lance do selo azul, tendo umas coisas que estão esquisitas, né, Léo? Assim, tu parar pra pensar, né?
Eu tô com a Vânia Compan aqui em casa, e ela é assessora, e ela conseguiu a autenticação de várias contas, e diz que depois que uma determinada coluna fez uma denúncia, agora o selo azul, meu querido, tá muito, muito mais difícil.
Imagino, que coluna será essa, hein?
Não sei, Dedé, não sei.
Que coluna, doutora, que tem essa influência?
Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora fala que a questão de o Instagram não pode ser mais forte do que as leis brasileiras. Mesmo a gente falando de uma rede mundial. A gente tá falando de uma rede mundial que alcança o mundo todo. Então as regras são iguais no mundo todo. Tanto é que a gente faz algumas postagens, eu faço algumas postagens, e aí tá assim, essa postagem não vai ser vista em determinados países, sabia, Dedé?
Sim, às vezes acontece, né?
Não é vista em determinados países, porque está sob a lei de determinados países. Só não acho que deveria haver uma legislação para aí sim, para determinar o que o Instagram pode ou não no Brasil?
Nós já temos algumas legislações que tentam regulamentar essa relação, né? Plataforma social, virtual com o usuário, como marco civil da internet. Inclusive, eu acho que o Instagram, né, retirando os usuários sem essa defesa prévia, antes da exclusão, ele está violando o marco civil, além da Constituição. Então, por isso que eu acho que ele pode ter as próprias regras, deve ter, as pessoas têm que respeitar, mas tem que ter um limite, porque é tudo uma questão de interpretação. E não necessariamente o que é ofensivo para um vai ser para outro. A questão da nudez, por exemplo, numa campanha de câncer de mama, podem ser expostos alguns seios, porque ela não vai ter o propósito ali pornográfico, né? Mas para outras pessoas que querem simplesmente expor as partes íntimas, não.
Mas aí cabe justamente o julgamento de uma pessoa, de um humano, né? Que vai analisar, não, isso aqui não tem nada demais, amor. Aqui é uma campanha, pro bem.
Pode errar.
Né? Eu sinto falta de representante da empresa, sabe? Eu sinto falta de um diretor.
Você quer um disque denúncia do Instagram. Você quer isso, não, né? 190 pra
denunciar. Eu quero, não, Instagram. Eu quero um CEO, Léo. Eu quero um CEO assim no Brasil. Esse cara é o diretor Núcleo Brasil Instagram. Pra tu entrevistar, pra gente ter uma figura, pra se pronunciar e não o Instagram ficar escondido. A gente nem sabe como é o organograma, se é diretoria. A gente não sabe como funcionam as empresas, entendeu, Léo? E já tá na hora de saber mais ou menos assim. Eu nunca fui na Globo, por exemplo, mas tu imagina lá na Globo ter o diretorzão, aí ter o diretor de jornalismo. Tu mesmo, quando as suas notas, falando de alguns lugares, você consegue imaginar mais ou menos como aquilo sacudiu por dentro? O Instagram, você imagina, Léo, como seja? Quantos funcionários são? O que é? Quem é tabaixo? Eu não sei nem imaginar o que é. E é uma coisa não, que é muito forte. Mas tá aqui no Rio, tem estrutura. Qual o tamanho do prédio? Quantos funcionários são? Eu não sei, é muito nebuloso, Léo.
Eu concordo.
Você concorda com o que eu tô falando?
Que nebuloso.
Eu acho que falta um pouco de pessoalidade.
Pessoalidade, Léo. Falta assim, por exemplo, doutora, quando você
tá com um problema, você tem que ter uma parte ali técnica pra falar com você, não ter respostas automáticas.
Porque eu já ouvi um papo que o Felipe Neto tem um gerente pessoal no YouTube. Ele liga no telefone de um gerente, eu não sabia nem que existia gerente, Léo. Tem um gerente do YouTube pro Felipe Neto. Que gerente é esse? O que faz? Do que se alimenta? Do que vive? Como anda? E é uma rede... Ô, Léo, isso é uma coisa que tá no nosso dia a dia. Você posta coisa no YouTube pelo Metrópole. Deu um problema técnico. Quem procura? Tu tem que ir no teu Instagram descer o cacete? Tu sabe que você sacode o coreto da empresa, mas o coreto de quem? Quem ligou? Quem se mexeu? Quem é o boninho da parada? Quem é o diretor? A gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe quem é o cara responsável por isso no Brasil. Quando acontece um processo, doutora, quem é o que vai representando o Instagram? Eles botam algum funcionário? Quem é que vai na ponta de lá quando acontece um processo que precisa ir às partes?
Eles têm um escritório. Na verdade, os processos que eu comecei a pegar contra o Instagram começaram no passado, né?
Sim.
Então, não cheguei aí à audiência. Mas eles mandam um representante da empresa, geralmente, né? Pra fazer audiência. Nesse meu caso, não teve. Então, é logo um escritório que já responde judicialmente no processo. E pelo que a gente estava até falando, né? Nessa questão de defesa. Nos processos que eu tenho contra o Instagram, eles não apresentam motivos específicos para justificarem a exclusão de determinada pessoa. É isso que eu não concordo. Nem que judicialmente eles falassem, olha, ele foi excluído porque aqui. Ele falou isso é extremamente agressivo, isso aqui é...
É complicado. Eu perdi o meu selo azul no Instagram, não sei por qual piada. Eu fiz uma piada com
Mas é uma piada. Você confia que seja uma piada?
Eu fiz uma piada na época com... Uma piada... Com Dória. Lembra do surubão do Dória?
Desde que ninguém se sinta ofendido.
Então, é isso. Eu fiz uma piada com o surubão.
Tem como você fazer uma piada se alguém se sentir ofendido, não?
É difícil. Porque toda piada tem um alvo, né, Léo? Na real, né? A piada é... Mas a partir
não, do... Não.
Toda piada você vai brincar com alguma situação. A piada veio pra desconstruir, né? Você faz ali pra...
Sacaneia melhor.
Mas assim, é nebuloso.
Uma coisa polêmica.
Eu recebi um e-mail do Instagram falando que o meu selo foi dado indevidamente. Tiraram o meu selo e você. Quer ver o e-mail? Tem aqui, Léo.
Não, quero não.
Falando que o meu selo foi dado indevidamente, meu selo azul. E aí, depois disso, eu imagino que eu nunca mais vou conseguir ter. Mas assim, é nebuloso, é uma coisa muito que você não sabe. E por exemplo, o Léo dá uma notícia de gravadora. A gente sabe o organograma das gravadoras, ele descobre, as pessoas aparecem, surge alguém. O Instagram, o Facebook, o YouTube, a gente não vê surgir ninguém, Twitter, a gente não sabe nada, quem é que comanda,
Não, que... mas tem assessoria de imprensa, por exemplo.
É, mas é contratada, né? Tipo, é difícil, né, Léo? É meio...
Não, é do próprio Instagram. É do próprio Instagram, e do próprio YouTube, do próprio Facebook.
É uma empresa. O
Spotify também tem.
Sim. Você tem acesso.
Não, é. São profissionais de dentro da. De dentro da empresa.
Dentro da empresa, né? Ô, Léo, não surge. Você nunca recebeu fofoca, Léo, de dentro dessas empresas, falando que tá trocando a gestão? Você nunca te mandaram nada, alguém lá de dentro? Porque o Léo recebe informação do mundo todo, do Brasil todo. Nunca ninguém, olha, eu trabalho aqui no Instagram e olha, o que você falou é verdade, mas eu não posso. Tu nunca recebeu nada, Léo? Nenhuma notícia internamente desses conglomerados? É curioso isso, né, Léo? Porque você recebe notícia do Brasil inteiro, né? Você nunca recebeu nenhuma notícia de uma fintech dessa?
Do Instagram não. Eu só sei que do Spotify eu soube que depois daquela denúncia de venda de playlist, eles se tornaram mais rígidos ainda e derrubaram várias playlists.
O Spotify, né?
O Spotify mostrou-se muitíssimo preocupado com a denúncia. O Instagram, mais ou menos. Mas quando eu fiz a denúncia do Spotify, eles mostraram-se muito, muito preocupados.
É, o Instagram denúncia do selo azul foi realmente... É contraditório. A FM O Dia aqui, a rádio que a gente trabalha com a relevância que tem, a rádio número 1 do Rio de Janeiro, não tem um selo azul. E pede, e o Instagram não dá o selo e não dá uma justificativa. E aí tem um amigo meu que se resolveu virar coach com 3 semanas e tem o selo azul. Há 3 dias atrás ele estava desempregado jogando futebol. E um veículo de comunicação de altíssima categoria como esse não tem o selo azul. É um escárnio. É um escárnio. Entendeu? E assim, não, ninguém se manifesta. É o que o Léo fala. É a casa deles, eles fazem o que querem e não querem dar justificativa, porque se você tá na plataforma, você meio que tem que aceitar.
É isso.
Entendeu? E eles
é assim,
se escoram nisso.
Minha,
né,
casa e minhas regras, sabe? É o que eu acho. Infelizmente. Então, assim, que criemos uma rede social brasileira, sabe? Então, crie sua própria rede social, mas assim. Infelizmente, cara, as pessoas gostam do Instagram. O Instagram se popularizou muito no Brasil, com uma força imensa, com uma força descomunal. E a gente, infelizmente, tem que submeter as regras dele. Agora, que são regras discutíveis? São.
Ô, Léo, o que tá muito...
Que são regras que não são aplicadas a todos? São. Que são regras que são aplicadas mais para determinada linha política do que para determinada?
Sim.
São. Concordo com tudo isso, mas... Casa deles.
Ô, Léo, e vem cá, desse lance dos caras que perderam conta, teve a doutora, a advogada, teve também o marido do...
A doutora Deolane, que é viúva do MC Kevin, o Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia.
Por quê?
Que também deu uma previsão de volta.
Sabe o motivo do Lucas?
Eu acho que foi sorteio. Ou sorteio ou viadinho. Falar viadinho.
Sério, cara?
Acho. Camila Simeone é uma menina, uma influencer de Minas Gerais, que ela ficou conhecida ao revelar durante a Fazenda 6 que era amante do marido da Sheila Carvalho.
Ah, é verdade, então, verdade. Essa notícia bombou.
A Thaís Teixeira, que nós entrevistamos aqui no Holofote.
Sim.
Algumas semanas atrás, que é uma influencer muito famosa lá de Fortaleza. Que tinha milhões de seguidores.
Ela perdeu também, Léo?
Ela perdeu por causa de palavrão.
Cacilda, cara. Você não acha que a rede vai ficar muito mais chata com isso, Léo?
Então, o que eu ouvi falar no Instagram é: agora é a vez dos grandes. Então, agora serão contas grandes que serão derrubadas.
Ô, Léo, você não acha que isso vai gerar um certo... Vai aparecer vai perder um pouco da magia da coisa? Todo mundo robotizado, morrendo de medo?
Não acho. Eu acho que, na verdade, essas limpas e esses passaralhos, né, como a gente chamava quando havia uma série de demissões na época das redações que eu trabalhava aí no Rio de Janeiro, esses passaralhos são necessários. Sabe? São necessários para a gente distinguir. Desculpa, eu não gosto do Twitter. Eu não gosto. É uma rede social que não me faz bem. É uma rede social que não restringe absolutamente nada. Que tem de tudo. Os ataques são deliberados. As pessoas acabam com as outras ali em 30 segundos, não é uma rede saudável do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, não é uma rede do bem, é uma rede de ódio. O Twitter é uma rede de ódio e de pornografia. Eu digo e repito, por isso eu me sinto muito mais confortável no Instagram, principalmente quando eu, dentro da minha página, eu regulo as minhas regras. Só pode comentar nas minhas fotos quem me segue. Então, quer me xingar, meu amor? Vai lá e me segue. Me segue e depois me xinga. Mas não para de seguir, não. Mas continua me seguindo. Mas aí pode me xingar. Agora, se você resolver realmente me xingar...
Léo, deixa eu falar uma coisa. Quem te segue... Você não vai conseguir me xingar. O Léo não tem só seguidor. O Léo tem perseguidor, entendeu, Léo? É perseguidor, não é só seguidor. Não, mas...
Eu acho... E aí eu volto a falar. Ah, porque o Léo Dias ainda existe, né? Muita gente pergunta. Por que o Léo Dias ainda tá aí na mídia? Por que ele causa tanto? Por que ele reverbera tanto? Porque o que me salvou, meu amor, é o meu trabalho.
Uhum.
Porque eu... Não sou nada. Eu não sou nada sem o meu trabalho. No dia que eu parar de postar fofoca, todo mundo vai parar de me seguir. As pessoas estão ali por causa da fofoca. Não é por causa do meu cabelo, não é por causa dos meus olhos, não é por causa da minha loucura. É por causa da minha fofoca.
Por causa da dor. Por causa da dor também.
O que salva é o meu trabalho. Só isso.
É. E no caso, ô Léo, essa galera toda que você falou que perdeu o Instagram... O que, que eles falaram? Estão correndo atrás? Qual o procedimento deles? Tentam entrar em contato?
Eles falaram o que eles conseguiram falar, porque estão todos internados em coma, né, praticamente. Estão, né? Todos desesperados porque perderam as suas vidas, né? Porque o que que são? Desculpa, adoro Camila Signore, adoro Thaís TG. Mas, gente, acabou a vida dessas pessoas, Machão. Por isso que eu falo. E por isso que eu repito. Tenha um plano B. Se você vive de Instagram, meu amor, tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D. Então, assim, se acabar o meu Instagram hoje, eu vou ficar chateado, vou ficar triste, vou perder dinheiro. Mas não vou morrer.
Sim.
Porque eu tenho outras fontes de renda. Eu tenho o YouTube, eu tenho o Metrópolis,
sim,
eu tenho outras coisas. Claro que o Instagram é muito importante para mim, porque eu tenho 10 milhões e meio de seguidores.
Sim.
Não é todo mundo que tem 10 milhões e meio de seguidores.
Muita coisa.
É muita coisa. Então, assim, dá dinheiro? Dá dinheiro.
Sim.
Mas eu não vou morrer sem.
Cara, que eu lembro na época que o Gloss... Eu acho que o Gloss foi o primeiro a perder a conta, muito tempo atrás. E aí eu lembro que ele ficou desesperado. E ele era o único, né, Léo? Só existia ele na época, né, cara? O Instagram dele era um fenômeno. Saiu a notícia...
Fenômeno.
E ele ficou muito tempo sem Instagram. O Gloss ficou muito tempo.
E a pandemia, eu tenho que admitir que a pandemia fez muito bem pra mim em termos de... De visibilidade na internet. Eu acho que eu cresci, quer dizer, eu acho não, os números provam. Ano passado eu ganhei, eu acho que 6 milhões de seguidores, só pra ter uma noção.
Posso fazer uma pergunta, Léo?
Claro.
Por favor.
Se o Instagram te exclui por, não sei, discurso de ódio, você aceita? Porque vão ser as regras de outro país que você tem que aceitar?
Não, é a questão, doutora, eu não vou, eu vou reclamar, óbvio, mas eu preciso me policiar. Eu fiz uma reunião hoje com a minha equipe. Eu falei assim, quem postar viadinho vai estar demitido, né?
Sim, sim.
Então, claro, assim, hoje de uma questão, doutor, eu vou dividir a questão hoje com a senhora. Hoje eu postei uma entrevista com um cantor chamado Zé Neto, da dupla com o Cristiano, Zé Neto Cristiano. E ele fala a seguinte frase nessa entrevista. Fiquei conhecido pela minha rola. Então é isso. A frase era, fiquei conhecido pela minha rola. Quem eu fiz antes de publicar? Liguei pra pessoa que eu conheço lá do Instagram. Aí nem podia ter falado que eu conheço uma pessoa, né? Enfim. Liguei pra pessoa lá, falei assim, pode rola? Aí a pessoa falou assim, depende. Em que sentido é a rola? Aí eu falei assim, fiquei famoso
pela minha rola. É no sentido horizontal. A rola tá por isso.
Por quê? Qual o sentido que não pode? Não pode o sentido de chupa minha rola. Chupa minha rola não pode. Chupa minha rola é ódio. É ataque. Ai, meu Deus, entendeu? Agora, fiquei famoso por causa da minha rola? Pode. Porque não é ataque, ele não tá atacando ninguém. Entendi. Entendeu? Então, se alguém pode se sentir ofendido, é suscetível, entendeu?
Sim. Complicado, né, Léo?
Isso. Complicado. Qualquer um pode entender que aquilo ali foi ofensivo e te derrubar.
É sim, complicado. Sim. Mas é isso. Por isso que eu tenho que estar, ó, pisando em ovos. Se o Instagram é importante pra mim, meu amor, pise em ovos. Se você ganha algum dinheirinho no Instagram, pise em ovos. A primeira coisa que eu fiz era ligar pra uma amiga influencer. Você conhece, Dedé, que tava hospedada aqui em casa até semana passada? Eu falei assim, amada, apaga as fotos do Pix de dinheiro, por favor. Nossa, ela começou a tremer. Ela tremeu de cima a baixo.
É. Mas isso dos sorteios, eu sempre achei que isso ia dar uma merda, sabia? Uma hora da BO. Porque aqui pra rádio fazer sorteio, a gente tem que homologar na Caixa Econômica Federal. Tem lei, cara. É, o Instagram, cedo ou tarde, ele ia proibir. E estavam perdendo a noção. É uma coisa que incomoda. Vira e mexe, tá lá na rede, nego te marca em sorteio. É uma coisa ruim pra rede social, eu acho, né, Léo? Fica todo mundo marcando os outros. É chato.
Sim. A questão é, o Instagram precisa mostrar que não é a casa da mãe do Joana, né? Não é a casa da mãe do Joana. Você chega ali, vou fazer tudo, vou fazer sorteio aqui pra ganhar seguidores. Porque a gente sabe que seguidores, que sorteios alavancam substancialmente o número de seguidores.
Sim.
Mesmo sabendo que são seguidores, não são fiéis.
Sim.
Eles
sim.
vão começar a... Sim. Na primeira debandada, meu... Quando o bar começa a afundar, o primeiro a sair são os seguidores de sorteio.
Sim.
Os seguidores de sorteio são os primeiros a abandonar o bar.
Aham. Né, o público...
Eu tô vendo, eu tô gospel fazendo sorteio de Pix. Eu falei, gente, será que Deus perdoa se fizer Pix? Sorteio de Pix?
Enfim, Léo, vamos agradecer, Léo, a audiência da galera, agradecer a doutora que marcou presença aqui, agradecer a participação de Léo Dias. Lá na coluna, você acessa a coluna do Metrópolis, que é a matéria completa. O Léo ficou apurando e vai dar mais canja isso aí, Léo. Acho que isso aí vai dar mais assunto, viu? Acho que não vai ficar por aí, não, cara.
E é bom porque o Instagram faz parte da... A senhora tem Instagram, doutora?
Tenho.
Como é que tá o seu Instagram?
A senhora pensa de publicar fotos?
Oi? Desculpa, não entendi.
A senhora pensa assim, será que essa foto eu vou violar as regras do Instagram? Será que eu não vou violar? A senhora pensa?
É, eu tento ser bem cautelosa. Tanto no meu profissional quanto no pessoal.
É. Então, antes de você, cara ouvinte da FM Dia, publicar aquela fotinha sensual que você fez na praia...
Tá ouvindo, Monique? Tá ouvindo, Monique?
A foto sensual que você contratou um fotógrafo, sabe? Pagou R$30
pra fazer uma... Ficou em cima das pedras já quase pelada na praia. Tá ouvindo, Monique? Né, Léo? É boa?
Exatamente.
Flávia, Monique.
Pensa. Olha pra foto assim. Será que alguém vai se ofender com isso? Se não...
Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Excesso de filtro na foto, transformando aquela pessoa no extraterrestre. igual algumas pessoas, tipo a Monique, assim, que conhece pessoas assim. A Monique conhece muita gente que faz isso. Isso é numa distorção de imagem, isso aí não pode perder a conta também, que você tá vendendo uma mentira. Aquilo é um fake news visual ou eu tô equivocado? Não, não pode, Léo? Já perguntou pra sua amiga do Instagram se isso pode?
Claro que pode, claro que pode. Aliás, fake news, o Instagram também vai estar burlando, tá derrubando contas. Que publicam fake news.
Entendi. Então tá, Léo. A gente tá de volta na quarta que vem com o Léo Dias e sempre grandes atrações. Agradecer a doutora. E tamo junto, Léo.
Valeu.
Valeu, a gente agradece. Valeu, fica aí. Muito. E a gente tá trazendo um cara hoje que é vereador, youtuber, pode dizer que ex-polícia, né? Eu não sei como é que tá a situação, ele vai falar aqui pra gente como é que tá a situação dele, mas você com certeza conhece, você que tá aí no YouTube navegando, já viu algum vídeo dele, mistura humor, cobrança, né? Porque, de certo modo, ele cobra os direitos do cidadão através das leis, inclusive agora como vereador ele tem essa bagagem. Gabriel Monteiro está aqui com a gente, dando aquela moral, Monique. Graças a Deus trouxemos, eu também gosto muito do trabalho. Gabriel, seja bem-vindo à FM Dia, sua casa, vamos conversar bastante. Fica aqui com a gente que o papo vai ser bacana.
Olha que satisfação inenarrável estar aqui na presença da senhora, do senhor.
Senhora não. Chega.
Deixa ele é o cara atualmente, o Gabriel, é o cara que não deixa os médicos dormirem no plantão. Essa
é o terror dos médicos.
Atualmente era o terror dos médicos. Ele já foi o terror de muita gente, agora ele focou nisso. E a gente vai abordar todos esses assuntos, porque a gente tá aqui no Rio de Janeiro, numa rádio altamente popular no Rio, mas esse programa vai pro YouTube também. E a gente vai abordar, sim, os assuntos do Rio de Janeiro e também os assuntos do Brasil, porque o Gabriel tem muito a agregar. Eu falei ex-polícia, Gabriel, só voltando no passado.
Sim.
Teve aquela confusão no teu início, porque você era policial militar aqui do Rio de Janeiro, né?
Sim, eu sempre fui um policial militar que não passava pano nos erros da polícia.
Sim.
Então, todo mundo sabe que a polícia é formada por heróis e, infelizmente, por servidores que não honram a sociedade, por servidores corruptos, servidores que, infelizmente, utilizam a farda para fazer o mal. Não são todos, obviamente.
Minoria, né?
Minoria, com certeza. Então, para respeitar a grande maioria de policiais honestos e também a sociedade, eu sempre questionava aqueles que tinham indícios de corrupção. Então, isso me gerou grandes problemas institucionais na Polícia Militar, que tentaram me expulsar 4 vezes.
Sim, é um recorde, né?
Um recorde, e não conseguiram. E eu saí licenciado por causa do meu cargo político, que eu fui eleito.
Você pode ser considerado um policial militar ainda?
Eu sou um policial licenciado.
É um policial, você?
Licenciado.
E no caso...
Não exercendo a função.
E no caso você teve um problema, se eu não me engano, tô falando aqui de curiosidade porque pode ser de as pessoas, mas é minha também. Teve um problema com a sua arma também. Cortaram a sua arma e você fez até vídeo falando, olha, estão tirando aqui a minha defesa. Sim. Logo no início, eu tô voltando lá no passado.
Exatamente.
E você recuperou, não foi isso ou não?
Foi o seguinte, um coronel da Polícia Militar, o coronel Ibis, ele consegue, eu consegui, é uma grande proeza que nem a Liga da Justiça conseguiria entrar no coração do Comando Vermelho, na Maré, sendo um ex-comandante da Polícia Militar, atual coronel da Reserva, sem acontecer nada com ele.
Sim.
Eu apenas fiz uma pergunta, coronel, como que o senhor, sendo coronel da Polícia Militar, consegue adentrar no coração do Comando Vermelho, na Maré? Não que na Maré só tem vagabundo, pelo contrário, na Maré a maioria das pessoas são honestas, são trabalhadores. Sim. Mas infelizmente existe ali o tráfico de drogas, bandidos que todos sabem que ali o policial é troféu para eles.
Sim.
Eles matam. Então como que o coronel consegue adentrar naquela área tão sensível? Apenas fiz essa pergunta.
Virou debate de TV, se foi na televisão com ele,
ao vivo,
né?
Ele, sim, não soube explicar, ele falou que foi dar uma palestra,
sim,
de, eu acho, consciência social.
Uh-huh.
Enfim, né? A população não é boba. A população do Rio de Janeiro, ela é calejada.
Sim. E aí, no caso, você brigou com ele, teve um problema com a sua arma e você já recuperou a arma,
sim,
foi isso?
Sim, ele entrou em procedimentos contra mim na corregedoria. Pra analisar se o Gabriel Monteiro é corrupto, não. Pra analisar se o Gabriel Monteiro é truculento, não. Pra analisar se o Gabriel Monteiro abusou de autoridade, não. Pra analisar se eu poderia fazer uma pergunta a um coronel diante da minha baixa patente. Então, sendo soldado, não poderia questionar algo que toda a sociedade,
entendi,
gostaria de perguntar.
Mas quando,
eu tenho um porte de armas.
Quando entra nesse hoje lance da corregedoria, a tua arma automaticamente fica ali pra você tentar buscar ela de volta. Você até fez vídeos mostrando você nos stands de tiro, sim, lá no YouTube, sim, já com ela novamente.
Sim, foi isso. Eu tenho um porte de armas.
Perfeito. É bom a gente esclarecer essas paradas porque... É toda uma cronologia. E logo depois desse episódio, o Gabriel foi fazendo os vídeos no YouTube.
Exatamente.
Foi perseguido, né? Porque brigou com muita gente, ficou com a sua vida ameaçada várias vezes. E foi toda uma trilha até que você se candidatou a vereador. Ele teve quantos votos como vereador? Foi votado pra caceta.
Tive mais de 60.
Terceiro vereador mais votado.
Oitavo do Brasil.
Oitavo do Brasil, Monique.
Era uma campanha muito barata que eu, sim, não peguei nenhum dinheiro público, porque eu considero, incrível, o seguinte. O senhor, a senhora que está trabalhando agora ou saiu do trabalho, cara, você trabalhou tanto para vir um político no período eleitoral e pegar o seu dinheiro de imposto e colocar em campanha para ficar bonitinho na televisão, ficar bonitinho aí nas campanhas políticas, para o Santinho ficar bonitinho. Eu acho um absurdo,
sim,
o político pegar dinheiro, o candidato, e dinheiro público e colocar na campanha dele. Eu jamais aceitaria isso. Eu peguei meu próprio dinheiro, pouco dinheiro que a gente teve, poucas doações, e consegui ser eleito um dos 10 mais votados do Brasil.
Quantos votos foram, Gabriel?
Mais de 60 mil votos.
Ô Gabriel, quando tem uma votação expressiva assim, muda o seu status lá dentro ou não tem nada a ver? Ou o cara que teve um terço desses votos e entrou, não muda, é de igual pra igual. Ali entrou, tá igual,
sabe,
né?
Sabe o que muda? É aquele político que dá a tapa. Dá a cara, a tapa, que realmente quer trabalhar pelo povo. Eu acho que a minha diferença não é porque eu fui eleito com muitos votos. Minha diferença é porque eu tô na rua, tô nas comunidades e tô cobrando direitos para o povo. Eu acho que é essa que faz a grande diferença de um político convencional para um político que quer ajudar.
E no caso, a gente pegou esse lance dos vídeos. O Gabriel, pra você que de repente não conhece, que é muito difícil aqui no Rio de Janeiro, no YouTube ele tá fazendo as cobranças, que no caso ele teve as cobranças na contravenção, agora é nos médicos. Como é que tá funcionando essas no médico? Você chega do nada lá na UPA? Você chega não. No... Como é que funciona?
Sabe o que acontece, Dedé? A população tá cansada de ir para as UPAs, hospitais e ter filas intermináveis. Olha, gente, eu não sei quantas pessoas estão me escutando. Eu sei que é um público muito gigante, porque a FM Dia é uma das maiores do Brasil. Mas se agora você se acidentar e estiver na rua, mesmo que você tenha plano médico, aí um particular, um bonzão, os bombeiros ou a polícia militar ou populares irão te levar para uma UPA ou hospital público.
É a primeira triagem.
É a primeira. E você vai chegar no hospital público, você vai ter uma fila interminável, você vai ter condições quase zero, você vai ter corrupção, você vai ter médico dormindo, você vai ter desvios de tudo, qualquer tipo de coisa que você imaginar. E é por isso que o pobre morre. É por isso que a população morre. Então, quando eu chego numa UPA e vejo uma criança da Cidade de Deus com a cabeça rachada, chorando, ensanguentada, eu vejo uma médica dormindo, eu vejo uma médica negando atendimento porque tá no WhatsApp, eu não tô sendo um carrasco, não tô sendo um cara desleal, eu tô sendo humano.
E no caso, tá muito ruim a saúde de uma forma geral, né, Gabriel? A saúde do Rio de Janeiro, mas do Brasil, ela não tem melhora, né? É só piora,
pra você ver. Dedé, de coração, eu não desejo nem para o meu pior inimigo frequentar uma unidade pública de saúde, necessitar mesmo. Porque hoje, com certeza, tem muita gente nos hospitais públicos nos escutando. Eles sabem do sofrimento deles. De esperar meses e meses e meses uma cirurgia eletiva. Ficar sofrendo nos plantões, entra plantão, sai plantão e nada adianta. Bom, a nossa população tá morrendo, Dedé.
No caso com esse lance de Covid, o governo federal mandou verba, não serviu pra nada essa verba que veio de Covid, desviou tudo esse lance.
É separado, né? A verba vai...
Não, tudo bem, mas de rebarba pode ter vindo algum aporte, alguma venda, não ajudou em nada.
Dedé, veio muito dinheiro público federal. Eu não vou entrar em debate político, e para mim eu sou um político que não gosta de... Hoje eu não gosto mais de debate político, política por política, direita versus esquerda. Eu tô fugindo muito disso, porque eu quero fazer um trabalho diretamente para o povo que tem
gera resultado, quer gerar resultado. Seja o discurso e trazer mais resultado. Já
viu algum frequentador de hospital público falar, pô, tá melhor. Caramba, como que tá bom? Nossa, que serviço excelente. Eu já vi um.
É, difícil.
Me apresenta um, por favor.
Pena. Não tem nenhum hospital de referência aqui no Rio, Gabriel, de nada?
Tem particular, aquele que você gasta de...
Sim, os particulares.
Um monte de dinheiro. E a culpa, insta salientar nesse... Não é gravação, né? Está ao vivo. É o seguinte, a culpa não é do funcionário da ponta da lança. A corrupção nasce lá no último ponto da pirâmide. E vai tudo descendo. Então a gente tem que investigar. Eu tô cansado de ver político ser eleito e só chegar aí nas ruas em período eleitoral.
Sim.
Tô cansado disso. Eu fui eleito pra justamente tentar fazer diferente. Eu nem me considero político. Eu tô na política, não sei até quando.
O que você falou, o YouTube te dá mais dinheiro do que a política, né? Seus vídeos, né?
Eu sou YouTube, eu faço marketing, sou estudante de direito. Eu tenho minha vida fora da política. A política é o meu momento de raiva, de ira, de descontar tudo aquilo que eu sei que o povo passa e tentar ajudar um pouquinho. Porque eu sou uma formiga. Eu sou um vereador. Gabriel Monteiro é um vereador jovem, cheio de erros, que precisa aprender, que precisa amadurecer, precisa se aperfeiçoar. Mas, pô, com toda sinceridade, Dedé, toda sinceridade, eu sou um cara que tô tentando.
Ô, Gabriel, eu vi um debate teu com o delegado da Cunha lá, vocês debatendo de Comando Vermelho, PCC, né, falando da diferença das facções. Mas o que mais me preocupa aqui no Rio, eu tô chocado com o crescimento da milícia, cara. É uma coisa descomunal, né? A gente, acho que já passou o tráfico, a quantidade... E você teve problema também com o tráfico queria sua cabeça prêmio, né? Você já passou por todas essas etapas, eu não sei como é que é a tua cabeça prêmio com a milícia, porque isso eu ainda não consegui ver nos vídeos. O que você tá achando desse lance na segurança pública específica do Rio de Janeiro? É um problema que não vai ter volta? Porque a gente vê muito funcionário, muito ex-DESIP, muito ex-policial bombeiro... O que você vê da milícia específica aqui no Rio para combater?
Um monte de poderoso aí passando pano e ajudando as milícias no Rio de Janeiro. infelizmente, eu tô cansado de tomar já processo. Se eu começar a citar os nomes, mesmo com as provas prévias, eu vou perder na justiça. Mas a realidade é o seguinte: a população paga de 40% a 50% de carga tributária para o governo. Ou seja, a cada 50%, a cada 100 reais que o povo recebe, 50 dá pro Estado. Uhum. E não é revertido em nada de bom, não. Quase nada de bom. Aí chega um miliciano na padaria. Seu Zé, tá trabalhando aí? Como é que tá? Pô, tá difícil, tá complicado, o povo aí tá sem dinheiro, o padeiro já foi mandado embora, não quero saber. 30% das suas vendas são minhas. Você vai ter que pagar a taxa. Aí chega lá no gás, ó, o gás é meu. Aí vai superfaturar o gás, coloca uma taxa a mais no gás, aí coloca uma taxa de segurança, com muitas aspas, porque você paga pra não morrer dele.
Sim.
Você paga uma segurança dele pra ele não te matar.
Sim, sim.
Miliciano é vagabundo, porra.
E no caso, você acha que é pior hoje? A milícia é pior que o tráfico no Rio de Janeiro?
Utilizam hoje a milícia, ó, 2021, a milícia está utilizando modus operandi muito parecido com o tráfico. Hoje é narcomilícia. A milícia, quando não está vendendo drogas, toma alguma localidade e vai lotear para alguma facção criminosa. O Terceiro Comando Puro. Entendi. Tem muita proximidade hoje com a milícia, sobretudo com a milícia do falecido Eco.
Sim. Então, hoje não tem mais tanta diferença, né? Hoje juntou uma coisa
na outra. São tudo bandidos que merecem ali o direito penal na cara deles.
Pra resolver, Gabriel, o que você acha que teria que... Como é que resolve? Parte de que ponto pra começar a resolver?
Tirando os milicianos do poder.
Entendi.
É a realidade, não posso mentir. Entendi. Tirando os milicianos do poder.
É porque...
Miliciano pra caramba, no legislativo, no executivo.
O problema na PM, que é da segurança pública, você acha que você sempre bate nessa tecla, ainda é mais na alta patente, né? Os praças, a galera mais de baixo, que é onde você se representava, tenta fazer um bom trabalho de uma maneira geral, né? O poder fica mais na alta cúpula, né? A alta cúpula que direciona mais.
Então, a corrupção há em todos os lugares. A corrupção na igreja evangélica, a corrupção na igreja católica, a corrupção nos rádios, a corrupção em tudo.
Concordo.
Mas o que acontece? Quando o policial é corrupto, olha o poder que ele tem.
Sim.
O senhor como radialista, a senhora como radialista, não tem o poder de abordar ninguém, colocar uma arma e mandar alguém aí encostar numa blitz. Vocês têm o poder da comunicação. Agora, um policial com um fuzil sendo corrupto, o poder, a lesividade dele é muito forte, é muito
isso
grande.
Isso praça, imagina um coronel com a caneta na mão que comanda o
agora imagina realmente um comandante. Sabe o que acontece, gente? Eu vou explicar, porque já tentaram me prender muito, por eu falar certas verdades. O cara que é da sacanagem hoje da Polícia Militar, o cara que é coronel, vamos lá, o 19º.
Sim, 19º é qual batalhão?
Copacabana.
Copacabana.
Existe um tráfico de drogas onde esse poder criminoso arrecada dinheiro ali dos usuários, reverte em compras de arma, munição, passa para um certo comandante e com isso ele dá certas regalias. Qual é a regalia? Nenhuma ordem de policiamento naquele local.
Entendi. Só isso aí já é um...
Essa corrupção velada que a população não consegue ver, de impedir do policial militar, o praça ali, o ponta da lança, de chegar em certo local, já acabou. Já acabou porque o bandido vai ter toda a liberdade de fazer o mal e não vai ter sequer ali a repreensão do Estado.
Sim.
Isso é muito ruim.
E se ele faz, Gabriel?
A ribação é preso, policial militar. Ele não pode sair do ponto dele e ir para outro. Se ele fizer mesmo com informação, meu amigo, ele vai sofrer. Vai ser preso em flagrante delito pelo CPM.
Pode ser também mandado para outro batalhão, não tem isso que ferra a vida do cara.
É o de menos, ser bicado, a gente fala aqui na polícia militar, ele vai ser bicado. Ah, ele não obedeceu a ordem de comando, foi prender o vagabundo, tem toda a materialidade. Judicialmente está tudo perfeito. Entendi. Contudo, ele ganha um grande prêmio por ter atrapalhado a merenda do coronel. Vai lá pra Kissamã, morando aqui. É um grande prêmio.
Ô Gabriel, quando você era só da PM, você também era assim?
Sim.
No seu grupo, assim, de PM, você sempre liderou, sempre foi atrás do que não estava certo?
Eu não digo liderar, porque...
Mas já se ficava inconformado,
mas você fala muito bem, você fala com uma liderança. Então eu acredito que quando você ainda não era político, você também...
Eu entrei com um ideal na PM que... Assim que eu comecei meus vídeos, certas pessoas não conseguiam entender. Ainda mais quem não gostava da polícia. Eu entrei com ideia na polícia militar de justamente bater nos policiais corruptos. Por quê? Prender 157 é legal, é bacana, ajuda a sociedade, ajuda ainda mais quem é pobre, porque 157 adora roubar a marmita de trabalhador 6 horas da manhã, roubar a dona Maria, que fez um empréstimo e comprou um celular, ou passou no cartão 12 vezes sem juros, um celularzinho de R$500. 157 adora fazer isso. Mas agora um policial corrupto. A lesividade dele é muito grande. Então, o meu ideal foi entrar na Polícia Militar e combater também os erros institucionais. Isso gerou um grande choque, porque eu fazia isso e publicava e falava: sou soldado da polícia mesmo, tô pegando o coronel. E dane-se.
Sim, sim. E no caso, ô Gabriel,
imagina
da galera.
Imagina ele, coronel, meu Deus.
E no caso, você
nunca
trouxe.
Nunca iriam deixar eu chegar lá.
Você trouxe alguém contigo pra essa parada de vereador, nomeou alguém? Ou no teu vídeo YouTube fazendo a tua segurança? Você trouxe a galera que tava contigo das antigas? Você conseguiu recrutar uma galera ali?
Sim. Hoje eu sou protegido. Eu tenho escolta oficial, porque já fuzilaram o meu carro mais de uma vez. Já tentaram me matar algumas vezes esse ano. Não tenho medo, porque o maior medo que eu tenho é negar o chamado que Deus me deu aqui nessa terra, que é tentar ajudar a minha população. E eu não posso falar aqui o nome dos policiais, porque existe toda ali uma preservação à vida deles.
Mas no caso você trouxe uma galera que estava contigo nessa fase inicial que te conheceu lá atrás.
Sim, com certeza. A gente tem que ser leal, hidrato. A quem, quando você era bem pequenininho, não conseguia grande hoje.
É difícil, exato, que eu falei pra você. Eu entrevistei o Gabriel a primeira vez, quando ele tava começando, cara. Ele chegou lá em casa e falou: Dedé, eu tô com muito problema. Aí ele trouxe, eu vou botar uma escolta aqui, eu fiz o The Delivery com ele. Aí ele falou: vou botar uma escolta. Aí veio o cara magrinho, falou: Dedé, mas eu já olhei, já tava, falei: tá de peça, tá, vai segurando. Foi seguindo a gente num golzinho, né? Acho que era um golzinho, era um carrinho. E ali eu já senti que ele já tinha. Que você precisou, no caso, porque quem vai
você
contra...
Você foi corajoso, hein, Dedé? Quero ver fazer um Dedé Delivery agora.
Porque o que acontece? O Gabriel, ele teve que ter a visão, imagino eu, de já, com esse plano que ele tinha de ir contra a corporação, saber quem ia estar com ele ali. Tipo, é um lance meio que de Capitão Nascimento, trazer ali os fiéis pra poder fazer a tua segurança. Porque até nisso você tem que ter uma confiança absurda, porque você até vê pessoas...
Imagina a minha vida, Dedé. Eu enfrento a contravenção... Penal. Eu enfrento o Comando Vermelho, o Terceiro Comando.
Já foi jurado de morte pelo
Estado. Eu enfrento as milícias, eu enfrento políticos corruptos, policiais corruptos. Pode parecer uma loucura, pode parecer que eu tô colocando minha vida a prêmio. Mas é revolta. É revolta de não querer chegar a 40, 50 anos e saber que eu neguei toda essa chama que há dentro de mim. Toda essa vontade de mudança. Porque quando os bons, os justos se calam, quem sofre é o povo.
E quando foi virada de chave pra molecada começar a acompanhar o teu canal? Que eu vejo muita criança, é difícil atingir o público infantil.
Eu vi outro dia ele cortou o cabelo essa semana e fica um monte de criancinha cortando igual e ele fica repostando.
Exatamente. Onde surgiu, onde foi virada de chave pra pegar a criançada? Você teve algum vídeo específico, alguma coisa? Porque deve ter tido alguma coisa, cara. Porque você entende, do nada disparou a criançada.
Meu público tem um público muito grande.
Muito teen.
Hoje eu tenho 18 milhões de seguidores.
De onde veio o público teen? É isso que eu queria ver.
Olha, eu não sei.
Isso é difícil.
Porque o público teen veio ano passado.
Ano passado começou a surgir a molecada. Será que pode ter sido o Flow? Não, não. O Flow você veio
não,
foi esse ano.
Não, foi esse ano. Não sei exatamente. Eu acho que foi a diferença. Eu acho que... Cara, que loucura é essa? O que, que ele tá fazendo?
Nossa, eu acho, cara? Gabriel, eu acho o máximo o público teen te
acompanhando, isso é inédito.
Eu acho que é isso. Os jovens, eles vão crescer.
Anos.
Eles vão crescer com essa coisa de justiça, aprendendo certo, lutando pelo certo. Eu tava falando isso, falei no programa de semana passada que isso, que eu tenho um filho de 4 anos, eu ensino ele toda vez que vê cada policial, dá bom dia, boa tarde, boa noite, respeitar. Mostrar que eles estão lá pra ajudar a gente, que são nossos amigos. Que ele fala, bom dia, policiais. Fala pra todos. Os policiais tomam até susto, né? Não estão acostumados, tadinhos.
Sim.
E eu acho que isso das crianças te acompanharem, eu acho que é o máximo. Assim, você tá formando um futuro da nação, né? Parabéns.
Poxa,
fico muito feliz.
É por isso que eu bato tanto na corrupção da Polícia Militar. Eu não sou contra a Polícia Militar, como alguns grandes, poderosos da instituição gostam. De falar, eu não sou contra a PM, pelo amor de Deus, sou totalmente a favor da Polícia Militar, mas o cara que é policial e se vende, o cara que é policial e é corrupto, pega dinheiro da milícia, do tráfico de drogas, meu Deus do céu, ele tá matando crianças, ele tá fomentando uma estrutura bélica contra a nossa população. E se ele que representa o povo, ele que tem a arma para defender o povo, utiliza aquela arma para fazer o mal, aí o fim é o fim da picada, pô.
Eu vejo os vídeos aqui, É, no caso também pode ser pela linguagem, né, Gabriel? Que você usa uma linguagem muito popular, né? O jovem também pega, né? Ele fala simples.
E minha roupa vídeos, também, né? Olha como que eu venho.
É.
Eu reparei isso também. Super normal, é. Boné, né?
A galera acho que acaba acompanhando.
Eu acho que as crianças, os adolescentes, né? Vêm os vídeos e ficam com aquela vontade. Eu também quero ir no hospital. Também quero ir brigar lá com aquele médico que tá dormindo. Eu também quero ir lá fechar um bingo clandestino, sim, né?
Hoje eu fui na Vila Kennedy, na UPA da Vila Kennedy.
Lá é tráfico, né? De droga
lá é pesado, tráfico, né? Muito pesado. E as pessoas começaram a perceber o meu intuito a chegar numa... comunidade e numa UPA, num hospital, é realmente defender aquela população, meu amigo. Se o vereador não tira a bunda dele do gabinete, do ar-condicionado e não vai pra UPA fora do período eleitoral, qual é a moral que ele tem?
Sim.
Quando chega a eleição de pedir voto a essa população? Eu fico, desculpa, dá vontade até de xingar. Eu fico revoltado com certos políticos que quando chega em campanha eleitoral, pelo amor de Deus, parece até Papai Noel. É churrascão, sim, é cerveja. População, pelo amor de Deus, eu nem sei se eu posso falar isso. Mas se um desgraçado quer te dar churrasco, cerveja, rouba, pega. Pega, usa,
pega, come, bebe.
Mas vota em outro. Não vota em mim, não. Tô pedindo pra votar em mim, não. Porque se ele só tem pra te oferecer um assistencialismo de 3 dias, 10 dias, 15 dias, frente a 4 anos de mandato, ele é um canalha e não vale a pena o seu voto nele, pô. Porque quem vai sofrer vai ser você, pô. É.
Eu acho que esses políticos devem até ficar com raiva de Gabriéis da vida. É, porque assim, eles ficam, caraca, eu vou ter que trabalhar também, né? Vou ter que fazer alguma coisa.
Ganha dinheiro pra caramba aí, ó. Político ganha muito bem. No Brasil, político é rei.
É.
A população... é miserável, a população na pandemia, a população perdeu tudo. E o político perdeu o quê? Eu quero saber, Dedé, o que que o político perdeu na pandemia?
Perdeu nada.
Perdeu nada. Aí eu fiz um projeto de lei para distribuir, observe isso, fiz um projeto de lei para distribuir apenas, eu fui bom, em 50% o salário de todos os políticos do município do Rio de Janeiro, o prefeito, o vice-prefeito, todos os secretários, os vereadores que eu me... eu estou incluso. É, meu irmão, o que eu recebi de pancada aí, e não passou o projeto, não. Não passou, que ele distribuiu o salário dos políticos para o povo, 50% distribuindo para a saúde,
sim,
na pandemia. E não consegui aprovar esse projeto.
Os caras devem ficar doidos com ele.
Ô, Gabriel, você vem como deputado estadual?
Eu penso hoje em ser um ótimo vereador, fazer ótimas fiscalizações e colocar uma cultura de fiscalização na política.
Porque você não prometeu, porque a gente tem, o político ele não gosta, porque o Gabriel aqui, querendo ou não, ele é político também, né? Ele representa a sociedade. O político, ele não gosta de ser pego na contradição de falar que vai ficar até o final do mandato e sair.
Isso, porque a gente deu o voto, né?
Isso, a gente deu o voto. Mas quando ele não promete que vai ficar até o final do mandato, aí fica a cargo dele. Eu não tô nem aqui querendo defender. O Gabriel, você não deu promessa nenhuma de que você ficaria até o final do seu mandato de vereador. Não. E quem vota, quem deu voto em você,
pelo contrário,
pode ter uma chance de evoluir o seu trabalho. Porque, imagino, sim, eu, Gabriel, posso estar falando besteira, você me corrige?
Não, fica à
vontade. Você fica limitado como vereador em certas coisas. Se você expandir para um deputado, um senador, não sei o quê, o trabalho expande também, né? E suas carteiras, elas vão crescendo, vamos dizer assim, né? Aumenta o seu nicho para você poder operar, não é isso?
Exatamente. Na verdade, meu público pede muito para vir a governador, a deputado, a diversos cargos políticos. Eu agradeço até mesmo a consideração. Contudo, o que eu percebi, o que eu conversei com a equipe... Gente, se a gente ficar muito preso a 2022, 2021, a gente não vai fazer nada. Então, olha só.
Tem um ano ainda.
Tem um ano, tá proibido. Nós estamos proibidos de ficar conjecturando aqui o que iremos fazer ano que vem. Esse ano, a gente vai trabalhar fielmente para a população, de segunda a segunda, de manhã, tarde, noite, madrugada, se necessário, para a gente incutir uma ideia de fiscalização. Porque é o seguinte, muita gente fala para mim, Gabriel, eu não tinha a mínima ideia que o vereador poderia fiscalizar, eu não sabia nem o que o vereador fazia, eu achei, sim, que o vereador apenas recebia dinheiro, sim, público. Sim. Mas, na verdade, o vereador tem um grande poder, que é fiscalizar todo o executivo.
Sim.
Então, quero incutir essa cultura do vereador fiscalizador para que aqueles que não querem fiscalizar sejam cobrados pela população.
E, Gabriel, a gente falou aqui de arma também, a gente bate na tecla e eu vejo que muita gente nos seus vídeos segue. A molecada, de uma certa maneira, gosta desse lance de arma, né? Viu o filme do Rambo, viu o filme... Sim. A gente cresceu com essa cultura. O que, que você acha dessa campanha, da campanha do desarmamento que foi feita lá atrás? Você acha que o governo federal hoje incentiva? Você é a favor? Você é contra? Qual a sua posição quanto a esse assunto?
Ai, não vai ser contra a minha diversão, não. Que eu adoro.
A Monique gosta de dar um tiro nos estandes. O que, que você acha? Os estandes cresceram muito aqui no Rio de Janeiro, né? Abriu só de uma flexibilizada na lei, você vê que o comércio já é um anseio grande da população. O que, que você acha dessa pauta?
Monique, é o seguinte. Não vou entrar no mérito onde você mora, por questão de privacidade, mas...
Eu moro aqui na Barra.
Aqui na Barra. Se entrar, você vai pra casa após uma longa jornada de trabalho, você vai pra casa, aí chega, vai tomar um banho, não quero que isso aconteça. Aí vem um safado.
Vagabundo.
Vagabundo, pilantra. Desgraçado, pilantra. Pula na sua casa. Você tem duas opções. Ligar pro 90... Esperar atendente.
Demora muito, Gabriel, hoje em dia, um 90? Ligou aqui.
De fazer um milhão de perguntas.
Ligamos aqui. Chegou um vagabundo aqui.
Tempo médio,
Gabriel.
De tempo 30 médio minutos a uma hora.
30 minutos.
Pra chegar.
Pra chegar.
30 minutos a uma hora. Você acha que você tem de 30 minutos a uma hora frente a frente com o marginal?
Não.
Não tem. Agora, você com uma .40, olha o empoderamento feminino aí. No peito dele, se ele tentar fazer um mal contra você.
Treinada, né?
Treinada, com responsabilidade.
Mas eu sou super a favor também. Eu acho que arma não é pra atacar.
Não.
É defesa. Quem usa arma pra ataque é quem tá errado. A arma é pra defender. E eu acho que... Contei isso também aqui outro dia. Eu fui assaltada tem uns dois meses aqui na Barra. Eu tava na bicicleta, o cara parou, tava com uma amiga minha. Pediu o celular. O meu celular tava no banquinho da minha bicicleta. Eu escondi e não dei. A menina, o celular dela, da minha amiga, tava aqui na cintura, ela entregou. E eu não fiquei, o cara botou a arma na minha cabeça. Eu não fiquei nervosa nem desesperada, por quê? Porque eu estou acostumada a ver, lidar, manusear a arma. Talvez se eu não tivesse acostumada a ver, a manusear a arma...
Entraria em pânico.
Eu entraria em pânico, cairia da bicicleta, gritaria, reagiria. Só que eu tô acostumada. Olhei, vi que o cara não tava com o dedo no gatilho, vejo a arma toda semana... Ok, tipo, fui lá, tive a frieza até de não entregar, não reagi, mas não entreguei. Eles também não insistiram no meu celular, foram embora falando que iam matar a gente. Não mataram e foram embora. Mas assim, eu fiquei muito calma. Eu falo que a minha calma foi porque eu estou acostumada a frequentar estandes de tiro.
Nossa, que frieza.
E também, eu falei também aqui outro dia que eu faço questão...
Semana passada, Monique.
Semana passada.
Outro dia, já
vou. Tá com a amnésia. Eu faço questão, inclusive, eu chego em casa e eu mostro cada... Todos os vídeos que eu faço, levo o papel lá, levo tudo pro meu filho ver, ele sabe, eu gosto de atirar.
Isso.
Ele, o padrinho do meu filho é policial federal, toda vez que a gente vai na casa dele, eu peço, mostra a sua arma pra ele. O meu filho chama Gabriel também. Gabriel vai lá, olha a arma, eu falo, ó, se a arma é pra defender a gente, mas você não pode pegar, é perigoso. Aí o dindo dele vai lá e guarda, porque assim, nos Estados Unidos as crianças são criadas assim, né? Elas Sim. têm convívio com Sim. arma... Sabe, porque assim, pode ser que ele não esteja acostumado. Aí um dia vejo uma arma, nossa, que legal, um brinquedo, vou brincar. Não,
mas quanto
tem que saber desde sempre.
Sim, que... sim, perfeito. Mas quanto a arma, voltando, só pegando o gancho, é totalmente a favor? Você acha que o governo federal está no rumo certo em tentar dar esse desembaraço? Porque é difícil, Gabriel. Se eu quiser, por exemplo, eu tô aqui na rádio, aí a gente está tocando assunto de milícia. Liga um miliciano aqui ao vivo e me ameaça. Dedé, eu sei onde fica a rádio. Você tá com os dias contados e pum, desliga o telefone. Eu já entrei em pânico. Aí eu vou pro trâmite legal, que eu até entrei no YouTube pra ver como é. Aí você vê poucos vídeos, mas é burocrático. Você tem que ir lá, faz o exame. Aí vai cair numa subjetividade, se eu não me engano, um delegado da federal.
O porte.
Você não sabe
se... A posse é
mais tranquila, muito. Né? Mudou muito. Aí o porte... Mas não adianta eu ter a porte em casa e não conseguir vir pra rádio. Porque ele me ameaçou aqui na rádio. Né? E aí o que acontece? Aí você pode ir pela federal ou o caminho é pelo exército. O porte, né? É meio burocrático. Se você tomar uma blitz, se a blitz for do exército, a tua arma passa no exército, mas não passa numa blitz da polícia federal porque tem o CR. Então, assim... Qual o caminho que você acha que tá indo? Você tá gostando pro caminho que isso tá indo? Não tá gostando? O que você acha?
Então, eu não vou entrar nos detalhes
Sim.
da lei, mas existe o CR, o CAC, existe o porte federal, o porte da Polícia Federal, que é regional, regionalizado. Existem algumas, diversas formas. Mas é o seguinte, vamos tocar na liberdade do cidadão.
Sim.
O que é direito à vida, Dedé? Direito à vida não é apenas aquela letra fria da lei, no artigo 5º da Constituição Federal, que fala que você tem direito à vida. Porque você vai falar para um marginal, para um miliciano, eu tenho um direito à vida, ele vai rir da tua cara, vai comer a Constituição, vai dar um
tiro na
tua cara.
Vai acabar com a minha vida.
Justamente. Assim como as mulheres têm o direito de serem respeitadas, e muitas vezes não são.
Sim.
Entendeu? No momento que a gente tem ali o direito à vida e não tem os instrumentos necessários para defender a nossa própria vida...
Para fazer prevalecer o nosso direito.
Prevalecer, né? O direito, não existe direito à vida.
Sim.
Eu não quero bang bang, eu não quero que o cara fique pegando arma, ficar se aparecendo, se mostrando,
sim,
na boate, ficar dando tiro pro alto. Não, eu não quero. A arma é um instrumento seríssimo utilizado para defesa, para prevenção. Quando você tem uma arma e sabe utilizar, muitas vezes, você sequer precisa atirar.
Perfeito.
Apenas com o poder de prevenção ali, de falar, perdeu o marginal,
sim,
largue. Perfeito. Aí, age de boa, que a gente vai fazer apenas o que a lei manda. Não é necessário a gente evoluir. Já vi diversos vídeos assim, vocês, sim, podem ver na internet.
Sim, perfeito.
Toda hora tem um aí de um policial, de um cidadão prendendo um marginal que tá fazendo mal sem sequer atirar.
Eu vou fazer uma pergunta pra você, Gabriel. Por exemplo, você pega um policial, você que foi da ativa e você conviveu com muitos polícias de todas as patentes e tudo mais. Você pega um cara que vive no stand de tiro como a Monique. Esse cara faz curso, esse cara pesquisa sobre arma, ele é anfitrião do assunto. Ele monta, desmonta, mexe, dá tiro, gasta dinheiro, investe, isso é um hobby dele, mas ele acaba se preparando, porque ele tá lá tirando. Ele, teoricamente, ele é muito mais treinado pra uma situação de conflito urbano, de repente, do que aquele policial que tá numa zona de conforto, que eu não imagino, não entendo absolutamente nada, eu sou muito burro quanto a esse assunto, mas eu não sei se lá dentro do batalhão o cara exercita, se ele não exercita, se ele é um polícia que tá
reciclagem,
só ali...
reciclagem.
É, uma reciclagem. É
péssima na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, péssima.
Muito
pra
ruim.
Pra não falar, horrível.
A reciclagem seria o quê, Gabriel? A cada um ano ele tem que se reciclar, tem que fazer atividade física, polichinelo, como é que é? Como é?
Antes fosse... É, infelizmente a instituição Polícia Militar tá muito largada, né?
E não merecia estar com esse... E não merecia, né?
Ah, tá muito, gente, largada, mas né? Tá melhorando, Gabriel, não tá?
Ah, tá, nossa. Melhora. Não tem palma.
É porque, Monique, é muito tempo na inércia, entendeu? O Gabriel, ele viu lá de perto. A gente acha melhor aí, realmente tá melhorando, assim, no sentido olhando de fora, mas ele não... Ele deve ter um grande...
O problema que eu falo é governamental. É um problema do interesse político, não falo de um político A nem político B. Pô, isso é uma vontade política. Quando eu falo vontade política, não é fulano A, fulano B. Eu acho que os políticos devem sentar. Olha só, vamos parar de ficar no palanque apenas fazendo política? Vamos fazer um projeto aqui de reciclagem para a Polícia Militar? Vamos colocar uma carga horária.
O salário também, né? O salário tem que dar uma aumentada, né?
Justamente,
o salário é ruim demais.
Horrível,
né?
Horrível. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o custo de vida no Rio de Janeiro é o segundo mais caro do Brasil.
Do Brasil. E o Rio de Janeiro é a oitava cidade do mundo mais cara. Ninguém tem noção disso, Gabriel. Do mundo, olha quantas cidades tem no mundo, cara. A gente é a oitava do mundo.
E o salário do polícia aqui é salário de miséria.
Entendi.
Diante, por que
é
um salário de miséria?
De um policial aqui?
Hoje, inicialmente, é R$3.000, mas por que eu falo de miséria? O policial militar...
R$3.000 é muito difícil você...
Não, mas eu vou te explicar.
Você sobreviver. O policial tem família, tem tudo, é difícil.
Mas sabe o que é, Dedé? R$3.000 parece, nossa, um salário razoável, mas não é, porque o policial militar, geralmente, ele vem de comunidade,
sim,
ele vem,
claro,
de adjacência,
claro,
de comunidade, assim como eu já morei em comunidade, então o cara tem que largar a casa dele e morar em outro local.
Tem que
local.
Ser muito bem remunerado, merecem.
O serviço dele é caro, porque ele trabalha na rua, então ele paga a sua própria alimentação. Ah, tem comida do batalhão, vai comer lá a comida do batalhão pra você ver. E não tem nem horário direito pra isso.
Sim.
Ele tem que fazer um empréstimo pra comprar um carro, porque ele não consegue mais andar de ônibus. A vida dele muda. Pra
quer
você
comprar ser... uma arma extra, Gabriel? Quanto é que é uma arma de qualidade hoje em dia? Um preço de uma arma
boa?
Eu
comprei uma arma nova agora. 5.500 não é a melhor.
É.
É uma Taurus.
Básica pro cara, né, ali?
Uma arma básica, porque eu não queria gastar muito dinheiro.
5 conto, ou seja, já pega o salário dele pra comprar uma arma, mas já perdeu 2 meses de trabalho.
Meu sonho é ter uma 12. Quanto é uma 12?
A 12 consegue encontrar por 9 mil, aí. 8 mil.
Então é o que o Gabriel falou, até pra ele se equipar, pra ele se preparar pro trabalho.
A munição também é muito cara.
É?
Ah, mas a Polícia Militar fornece. Ah, fornece. Ou como fornece.
Entendi. É complicado, cara.
Toda uma complicação. Hoje, pra você ser policial militar, você muitas vezes paga certos serviços, porque o trabalho é longe. Existem diversas complicações. É por isso que policiais honrados, respeitados, que agem diante da lei, eles são heróis. A gente tem que bater palma para esses homens e mulheres, mas aquele que diz respeito à lei...
Eu vejo que você fala nos seus vídeos, esse polícia chama de polícia, ou polícia raiz, você brinca nos vídeos, né?
Polícia Nutella e raiz.
É.
Polícia Nutella é o seguinte, aquele cara que não tá nada interessado, um cabideiro de concurso, o cara que vê uma confusão, um problema, ele quer correr do problema, não. O policial militar tem que ser a ponta.
O bigode grosso, né?
O bigode grosso, né? Nada de truculência, não. É um policial interessado em resolver os problemas da sociedade.
É impressionante, né, cara? Eu acho que... Eu acho
a gosto
que
ver o Gabriel falando.
É, eu acho que a polícia, ela tem que ser muito bem remunerada, muito bem equipada. É fundamental.
A gente já erra
outra coisa,
daí,
né? E colocar a polícia para fazer a função de polícia.
Sim.
A polícia não tem que ficar perseguindo. Agora tá, graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, isso foi muito mitigado, porque os policiais daqui não concordam com isso, não. Não que outros policiais concordem. Mas tem governador aí pelos estados que, pelo amor de Deus, fica colocando a polícia para perseguir camelô. Olha que absurdo. Insta salientar que eu fiz um projeto de lei proibindo a prefeitura de ficar roubando e batendo em camelô no meio da rua. Quer bater em alguém, meu irmão? Vai pegar um vagabundo que esteja batendo numa mulher e resistindo à ordem legal. Aí você vai praticar o artigo 25 do Código Penal, que é a legítima defesa. Que eu também não sou a favor de covardia, não. É o seguinte, quantos vídeos aí a gente vê da prefeitura batendo em camelô, roubando camelô, pega a mercadoria, pega a água do seu João, pega aí o limão da Dona Maria, fica aí pegando a roupa dos outros no meio da rua, lá em Bangu, em Madureira, que tá trabalhando. A prefeitura do Rio de Janeiro, esse pessoal vai fazer o quê pra sobreviver? Roubar? Vai ter que se prostituir? Vai ter que fazer o quê? Pelo amor de Deus, fiz um projeto de lei para proibir a prefeitura de ficar roubando camelô, porque camelô é honrado trabalhador.
É porque aprende a mercadoria falando que não tem nota, não é isso? É uma coisa
não,
assim, né?
Não, antes
aprende a mercadoria,
isso,
né?
É porque não tem autorização, porque aqui na Lei Orgânica Municipal, em regra, o camelô não pode trabalhar, salvo a autorização da prefeitura. Aí vai você, sem apadrinhamento político, entendi, tentar conseguir
um alvará,
um alvará,
sim,
digamos assim, para trabalhar, uma licença para trabalhar, não consegue. Entendi.
Ô, Gabriel, e esse lance da priva, que a esquerda é uma pauta de esquerda, mas independente de lado, seria privatizar a polícia, não é isso? Eles querem, é isso, né? O fim da polícia militar. Eles alegam que
a esquerda quer isso?
Ah, eu vou ligar pra quem? Pro miliciano?
É. Mas não é isso, Gabriel, eu tô falando besteira, não tem uma pauta disso?
Tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Mas é esse mesmo povo que seria pra PM, isso, quando é assaltado.
Isso. Porque esse fim seria o quê? Desmilitarizar a polícia, né?
É o fim da polícia prender vagabundo, né?
É porque eles querem ficar livres, né? O próprio esquerdo.
E tem uma parada que também muita pouca gente fala. O fato de ter uma polícia militar no Brasil, a galera não fala muito isso. E como eu sou muito estudado e entendo muito do assunto, muito, mas é, se tiver uma guerra, o Brasil tem um exército gigante com a polícia. Porque nossa polícia é militarizada, nossa polícia está pronta pra guerra. Não é isso, Gabriel? É um contingente muito interessante você ter uma polícia militar. Porque se tiver uma guerra, uma luta armada, você só de polícia militar ajudando o exército, você tem muito efetivo, né?
O fato de ser militar, né? A militarização não é exatamente isso. É um sistema de hierarquia e um código penal especial, né? O CPM. Sim. E algumas condutas diferenciadas. Mas acho que é um debate meio que natimorto, quando as pessoas gritam, né? Ou não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Na verdade, eles não estão falando exatamente da militarização, mas sim da forma da polícia conduzir certas coisas. Eu acho o seguinte, eu acho que o policial deve respeitar a lei. O policial não tem que ser um justiceiro, o policial não tem que agir fora da lei.
Sim.
A população deve respeitar o policial. Se o bandido resistiu, meu irmão, é pau dentro. Para respeitar a sociedade. Mas esses manifestantes que lutam pelo fim da polícia militar, que falam que a polícia militar é truculenta, é abusiva, são os primeiros a ligar para a PM quando são assaltados.
São os primeiros a esperar o 90, 30 minutos para a PM chegar.
Uma vez, né, eu estava numa manifestação filmando, estava gritando, oh, acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Eu achei aquilo dali de uma burrice tão grande que eu perguntei quanto que era 8 vezes 7. Para um cidadão, ele ficou tão irritado comigo que não soube responder que ele falou que ia chamar a PM. Aí eu entrei em confusão mental.
É impressionante. Deixa eu mandar um alô pro Marcelo Arata aqui. Esse é teu fã, hein, Gabriel?
Esse trabalha, hein? Esse trabalha.
Faixa ele tá dando, preta. Ará, vereador, ele tá dando trabalho lá na campo, porque esse é trabalhoso, hein, Ará? Esse aí. Esse...
Gabriel tá fazendo um trabalho excepcional. O povo exalta ele. Te parabenizar, Gabriel. Não influenciador digital, não adianta eu te parabenizar, porque os números falam tudo. Mas vou te parabenizar ali dentro do plenário Teotônio Vilela. Você está dando aula, mesmo chegando agora, você já se tornou faixa preta. Parabéns aí pela sua atuação.
De coração. A gente estava aqui comentando que...
Esse cara é bom.
Dá trabalho, né? Eu falei isso com ele. Eu conheci ele no início, antes dele virar esse bicho papão aí, a gente tá batendo esse papo.
Ele só é feio demais, né? Feinho ele, né?
Mas, ô Gabriel, pegando o gancho, você falou que não fala de política de novos casos até 2022, mas no teu cargo, você tá em qual partido? E como é que tá o itinerário? E o projeto
PSD,
é esse?
Eu tô no PSD.
Mas você responde pelo seu CPF, né?
Eu respondo no caso. Por mim, não sei nem direito onde é o diretório do meu partido. Eu não gosto muito de, de partido político. Não gosto.
É porque você, o sistema brasileiro, você tem que se filiar a um partido pra você entrar.
Explicar para o pessoal, gente, por que eu falo isso? Gabriel Monteiro, por que você tá em um partido? Porque a lei manda, entendeu? Não é a vontade minha. Por mim, eu seria independente.
Sim.
Todo mundo aí que me acompanha com mais profundidade sabe que eu não gosto muito de diretório de partido, reunião de partido.
Sim.
Eu fui uma ou duas vezes e é muito chato. Nossa, mas eu gosto de ficar na rua, trabalhando.
Você tá na rua. Então a gente vai ter o Gabriel itinerante na rua.
Sim.
E quem quiser te achar pra mandar reivindicação...
Manda denúncia no meu Instagram, Gabriel Monteiro. Tem um número oficial que tá no meu Instagram. É só mandar pra gente, que a gente vai fazer toda a averiguação. Peço, gente, por favor, viu alguma coisa de errada no Rio de Janeiro? Tá vendo que a população tá sendo desrespeitada? Qualquer coisa que afronta a lei, afronta as normas, e vocês acham que eu tenho competência pra agir? Mande o máximo de materialidade possível, foto, vídeo, áudio pra gente, documentos.
Você tem uma galera apurando lá,
sim,
né?
Sim, 24 horas, que a gente vai trabalhar até o final por vocês.
Ô, Gabriel, uma pauta também que eu vejo muita criançada batendo, até que eu já perguntei isso pra você no The Delivery, mas a gente debateu, mas eu esqueci, eu perdi, eu gravei com ele e eu perdi o HD, você acredita?
Nossa, mãe.
Perdi, no início, a entrevista foi foda, mas enfim, muita gente tem falado hoje por conta da, é uma pauta que a esquerda bate também, a descriminalização da maconha especificamente.
Sim.
Qual a sua posição sobre esse tema? O que, que você pensa hoje em dia acerca disso?
Eu sou
até o Rica Perrone me falou isso, que pensava uma coisa, conversou com ele e mudou.
Eu sou do berço cristão. É o seguinte, eu acredito que nenhuma droga que seja lesiva ao ponto da maconha, do álcool, seja boa para a sociedade. A Gabriel Monteiro, o álcool é legalizado, sim, é legalizado, mas causa danos irreversíveis para a sociedade.
Tributado, né? Legalizado e tributado.
Sim, justamente.
Né?
Agora até aumentou.
Com certeza, quando você legaliza algo, você tem ali uma possibilidade disso aumentar. A gente vê quando legaliza a maconha em certo estado, em certa nação, isso aumenta o consumo. Sim. E já está altíssimo no Brasil. Eu não acho que a gente tem suporte de ter um problema ainda maior com o vício da maconha, porque a maconha causa um vício. Não é gigante de 100%, né, igual o crack, mas gera um vício. Eu não sou a favor da maconha, entendeu? Respeito, converso com as pessoas que são usuárias. Qual é o segredo do debate público? É você entender que não é porque eu sou contra a maconha e você é a favor da maconha, eu seja um cara ruim. Eu aprendi que eu tenho argumentos que eu acho que são melhores à não legalização da maconha.
No caso, eles alegam muito, Gabriel, que é a pauta que é o que eu percebo, que você tirando a maconha da mão do traficante, você já alivia muito, né? Você já tira um artifício ali dele, ele vai ficar com outras drogas. Você acha que não é um bom argumento?
As mídias agora se atentaram à Rocinha, né? Eu fiz uma denúncia ano passado e mostrei que o faturamento da Rocinha é muito pouco de maconha. E do Comando Vermelho é muito pouco de maconha, do Terceiro Comando é muito pouco de maconha. O faturamento é baixo. Diante, né, hoje de roubo de carga, hoje de extorsão a mototaxistas, extorsão a galera do van, extorsão aos comerciantes, porque hoje o tráfico
pegou. É o narco-milícia, né?
Justamente,
o tráfico pegou da milícia,
eu falei,
né?
Inicialmente. Eu não acho que vai enfraquecer, e o Estado, ele controlando, porque naturalmente isso deveria, isso possivelmente, né, conhecendo o Brasil por Brasil, realidade, isso passaria para o Estado. O Estado vai controlar isso. Eu acho que os traficantes que estão há décadas no poder vão continuar vendendo ainda mais do que o Estado, e não vejo
mais. Vai ter um mercado paralelo, você acha?
Sim, assim como existe CD piratas. Assim,
mas aí vai da gente. Da gente não, né? Daí vai das pessoas comprar, ou do traficante ou do comércio, né?
Mas sinceramente, você acha que aquele pobre vai conseguir comprar uma maconha com uma taxação do Brasil?
Tipo no coffee shop.
Essa realmente é a única pauta que eu discordo de você.
Não, tranquilo. Mas isso que é belo, olha que legal.
O debate, eu também, eu fico no meio termo, mas eu acho que de repente poderia, pelo menos a maconha, que já tá o mundo todo ali com canabidiol.
Eu acho que não faz tão mal, acho que álcool é muito pior do que maconha.
Mas já tá.
É legalizado. Os dados estão aí, né? Causa muito mais danos a todo mundo.
O que eu acho bacana é o seguinte, a gente ter disciplinas, a gente tem ensinamentos nas escolas que A droga em si, o álcool não é bom.
Entendeu? Eu, se eu puder escolher que meu filho cresça, que meu filho beba ou fuma maconha, eu prefiro que meu filho fume maconha do que beba bebida alcoólica.
E você acha mais, pior a bebida? Sim. Você acha?
Oi?
Cerveja?
Qualquer tipo de bebida alcoólica.
É, Monique, é mais legalize. Eu acho que você incentiva...
Eu não bebo nada.
É, eu acho que você, de repente... Eu não sei, é um debate muito... É amplo, porque daí vai com a cultura do povo, como vai ser, né?
Nos primeiros anos, lá em Uruguai, quando foi
estatizado... Você tá atento nisso, né, Gabriel? Você não é engessado nas tuas pautas. Você de repente, Gabriel Monteiro, sem ver essa entrevista, daqui a 5 anos, estiver mais na frente, há 5 anos, você já pode estar, de repente, as coisas mudaram em um aspecto teu de posicionamento ou outro, você não fica engessado naquilo.
Eu acho,
né,
que aquela pessoa...
evolui, né?
Aquela pessoa que está fechada... a Sim. novos pensamentos e novos argumentos, é uma Sim. pessoa fadada ao insucesso, a não
Perfeito.
Ser melhor. Perfeito. Entendeu? Hoje o que eu defendo é diante de argumentos.
Sim.
Se um dia, Dedé, uh-huh. você me apresentar argumentos que me convençam,
números,
eu não vou alguma... ser Sim. orgulhoso.
É. O próprio Da Cunha, eu vi uma entrevista do Da Cunha, né, que, uh-huh. que é até amigo do Gabriel, ele era contra esse lance da arma. Ele achava que o lance de porte de arma, por incrível que pareça, ele discordava do Gabriel. Nesse ponto do porte de arma, que tinha que ser mais difícil, depois ele começou a ver, ele mudou o conceito dele. Ele falou, não, tem que ter, o povo, justamente, o povo vai esperar 30 minutos.
Não dá.
Você vai debatendo e você vai evoluindo. E é bacana, porque o Gabriel é uma pessoa com muito tempo pela frente. Então ele tem que, porque a gente tem muita gente engessada, né?
Deixa o olho vermelho mesmo?
O quê?
A maconha?
Eu não sei, Monique, deixa ou não? Não sei.
Ninguém sabe agora aqui, né? Agora ninguém sabe.
Eu não sei não, mas eu sei que a arma, se eu acho que se todo mundo estivesse armado, o bandido ia pensar, 157 baixinho, pequenininho, ia pensar 10 vezes antes de roubar um celularzinho.
Com certeza. Olha, faltam 2 minutos aqui pra gente finalizar a entrevista com o Gabriel, e eu tenho uma pauta aqui que se ele for pra Brasília, se ele for crescer, ele falou que vai encabeçar aqui no rádio. Voz do Brasil, ninguém aguenta mais a Voz do Brasil, todos os rádios do Brasil.
Essa porcaria existe ainda.
É a época de Getúlio Vargas, então
isso
você vai levar esse projeto de lei lá, através, sei lá, se você vier deputado, se você conhecer os deputados, você leva pra gente, vai meio que botar uma rádio, alguma coisa.
É o seguinte, gente, eu não tô falando que eu vou vir a deputado federal, não tô prometendo nada, mas... aqui num simbolismo, a gente pode fazer um projeto de lei aqui agora, Ará, projeto agora. O político que for a favor do horário do Brasil, a voz do Brasil,
uh-huh.
vamos colocar obrigatoriamente pra ele escutar.
É.
Todo dia. Ele
Essa
vai
é a lei.
Ter que escutar.
Vai ficar escutando, 3 horas por dia ele escuta.
Ele e os assessores. Uh-huh.
Pra ele ver
o problema. E fazer uma dissertação com 10 linhas após...
Gabriel, Perfeito. Foi uma honra ter você aqui.
Obrigada.
Tentei algumas vezes... Obrigado por ter vindo,
volte
sempre.
Tá?
Ará, muito agradecer a Ará que veio participar aqui também. Dá um abraço no Gabriel. Manda um Ará até casa, tamo Grande junto. Enobrecendo o programa.
Muito feliz de receber nos estúdios da Número 1.
Gabriel, ele é fã da rádio, né?
Gabriel Monteiro, enfim, eu tô há muito tempo fora do ar. Os eventos ainda não voltaram direito por causa da pandemia, mas vivi Tenório, enfim, matei um pouquinho. Saudade da rádio. Parabenizar o Gabriel, porque ele tá tirando onda. E o incrível do Gabriel é que ele aborda temas de alta periculosidade e ao mesmo tempo ele pergunta no history, e aí gatinho, meu cabelo tá bonito? Então ele
vai... É youtuber.
Ele é incrível.
Bom demais,
Obrigada,
Gabriel.
Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo.
Quando
agora
voltar os eventos, se vocês não me derem cortesia, eu vou fiscalizar a rádio.
Valeu, Gabriel. Fechou. Tamo junto.